noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, excelentíssimo prefeito Fúvio, público presente. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do segundo período de 2017 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Vamos iniciar com nossas orações. Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos digna e conscientemente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nosso secretário Gilsinei vai fazer a leitura da ata da segunda reunião extraordinária do segundo período realizado no dia 22 de novembro de 2017. Por favor, Gilsinei.
Ata da segunda sessão extraordinária do segundo período de 2017 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 22 dias do mês de novembro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Écio Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wênus José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilcinei Chaves, Hélida Rezende Santos, Carolina Almeida Rezende, Edmilson Martins de Mendonça Santos, Camilo Leles de Rezende Chaves, Luciano Silva Pinto e Evanilson Mendonça Santos. O presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 8 minutos com oração de praxe. Iniciando o trabalho, foi exposto em plenário o projeto de lei número 1109, de 14 de novembro de 2017, que altera o limite percentual para abertura de créditos suplementares às dotações do orçamento vigente e da outras providências. Após o uso da palavra pelo servidor municipal, senhor Edmilson Martins de Mendonça Santos, o projeto de lei nº 1109/2017 obteve aprovação por unanimidade, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 262. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou encerrada a sessão às 18 horas e 4 minutos de 22 de novembro de 2017.
Tem alguma alteração na ata, alguma impugnação? A ata está aprovada. O Justiça vai fazer a leitura da ata da terceira reunião extraordinária de segundo período, realizada no dia 27 de novembro de 2017. Por favor, Justiça.
Ata da terceira sessão extraordinária do segundo período de 2017 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 27 dias do mês de novembro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Christian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martires das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enes José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilcinei Chaves, Mariana de Souza Arvelos, Hélida Rezende Santos, Carolina Almeida Rezende, Luciano Silva Pinto, Silvio Rezende Paiva, Claudimar César Rezende, Sirlei Lúcia Souza, Vanderlei dos Reis Souza, Edmar Rezende, Ângelo Gabriel Jacques, Joaquim de Oliveira Valadão, Daniel Geraldo do Nascimento, Aloysio Batista do Nascimento e Maria de Fátima Jacques Rezende. O presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 35 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 9ª sessão ordinária no segundo período de 2017. iniciando os trabalhos para a Rede Lei nº 1103, de 30 de agosto de 2017, que institui o Plano Plurianual do município de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais, para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. A seguir foi exposto em pauta o projeto de lei nº 1104, de 22 de setembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2018. Em seguida, o presidente informou que as emendas modificativas nº 28, 29 e 30 de 2017 foram retiradas de pauta pelo autor, senhor vereador Luzair Assunção. Após o uso da palavra pela funcionária da ACEL, Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, senhora Cirlei Lúcia Souza, as emendas modificativas número 31 e 32 de 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, obtiveram aprovação por unanimidade. A seguir, a emenda modificativa número 33 de 2017, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Cristian Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzair Assunção, Sábio Rezende Chaves e Wendel José do Nascimento, e reprovado pelos vereadores Bárbara Maria Praia Santos e Edson Gregório Jacques. Finalizando os trabalhos, o projeto de lei número 1104, 2017, obteve parecer favorável por unanimidade, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 263. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou encerrada a sessão extraordinária, às 19 horas e 17 minutos, de 27 de novembro de 2017.
A ata está em discussão? Algum vereador? Alguma impugnação? Retificação? A ata está aprovada. Agora ele vai fazer a leitura da ata da 10ª reunião ordinária de segundo período, realizada no dia 27 de novembro de 2017. Por favor.
Ata da 10ª sessão ordinária do segundo período de 2017 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 27 dias do mês de novembro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Cristian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martires das Chagas, Luzair Assunção, Sábado Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wendel José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jocinei Chaves, Mariana de Souza Velas, Hélida Rezende Santos, Carolina Almeida Rezende, Luciano Silva Pinto, Silvio Rezende Paiva, Claudimar César Rezende, Cirlei Lúcia Souza, Vanderlei dos Reis Souza, Edmar Rezende, Ângelo Gabriel Jacques, Joaquim de Oliveira Valadão, Daniel Geraldo do Nascimento, Aloysio Batista do Nascimento e Maria de Fátima Jacques Rezende. O presidente e o vereador sua eleição de Souza declarou aberta a sessão às 19 horas e 18 minutos. Iniciando os trabalhos, foi exposto em plenário para a Rede Lei número 124, de 4 de julho de 2017, de autoria do senhor vereador Luzair Assunção, que regulamenta a concessão de contribuição financeira às entidades que recebem recursos públicos e da outras providências. Também foi apresentada a emenda modificativa número 34 de 2017 ao projeto de lei número 24 de 2017, que modifica o artigo 4º, visando produzir seus efeitos a 1º de janeiro de 2019. Após debate e pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, o projeto de lei número 124 de 2017 e emenda ficaram em tramitação. Em seguida, o projeto de decreto legislativo número 6, de 14 de novembro de 2017, de autoria da senhora vereadora Sábio Rezende Chaves, que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Malerac de Fátima Silva e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também obteve parecer favorável por unanimidade, após o uso da palavra pelo comandante da Polícia Militar, Sargento Daniel Geraldo Nascimento, o projeto de lei número 1110, de 17 de novembro de 2017, que autoriza a assinatura de termo aditivo ao convênio entre a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e o Estado de Minas Gerais através da Polícia Militar. Após foi exposto em plenário, em pauta, o ofício número 357 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que versa sobre o sobreestamento do Projeto de Lei número 1111, 17 de novembro de 2017, que concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais e das outras previdências, e do Projeto de Lei número 1112, 17 de novembro de 2017, que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e das outras previdências. Na sequência, o vereador Gilson Martins das Chagas registrou a solicitação que requer que a Prefeitura Municipal encaminhe cópia do resultado de análise de água feita na nascente da água da comunidade da Cachoeira, localizada no terreno do senhor, no meio do terreno do senhor José Inácio de Lima. Gilson também solicitou que seja feita análise química da água da nascente da comunidade da Cachoeira. Seguindo a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou relatório de serviços prestados de inseminação artificial pela Associação de Produtores de Leite Coronel Xavier Chaves sobre os meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Usando a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso relatou sobre a demora na alteração da receita de medicamentos de seu sogro pelo PSF, Programa de Saúde da Família do Município. Novamente com a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou agradecimento à senhora Andréia Inês de Andrade Souza e ao senhor Eudusley Carlos do Nascimento pela eficiência e rapidez no atendimento de primeiros socorros prestado à sua pessoa. Na sequência, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas registrou agradecimento ao extensionista agropecuário da Imater, Minas Gerais, senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara, pela parceria na construção de curvas de nível e bacias de captação de enxurrados próximo à nascente da comunidade da Cachoeira. A seguir, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou indicação verbal que solicita a manutenção de uma caixa de passagem de esgoto localizada na rua João 23, no bairro Vila Fátima. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Reportagem do site da Embrapa referente à fazenda modelo no uso de ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, na pecuária leiteira, de propriedade do casal Vanderlei dos Reis Souza e Maura Juliana da Silva Souza. E ofício número 358/2017 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que faz convite para participação da reunião com os representantes do Circuito Turístico Caminhos de São Tiago. O presidente também manifestou sobre as indicações de uso de saldo de caixa desse legislativo sobre o final do exercício, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 264. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 11 de dezembro de 2017, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Sueli Santos de Souza, declarou encerrada a sessão às 20h21, de 27 de novembro de 2017.
Até está em discussão algum vereador? Alguma retificação? A ata está aprovada e as três atas seguem para a assinatura dos vereadores. Aqui, projeto de lei número 124/2017 regulamenta a concessão de contribuição financeira a entidades que recebem recursos públicos. Projeto do vereador Luzair, com a emenda também do Luzair. O projeto foi lido e a emenda também na reunião passada. O projeto foi pedido tramitação pelo vereador Kleber. Algum comentário, vereador? sábado.
Boa noite a todos. Eu gostaria de solicitar, se fosse possível, que o projeto continue em tramitação, porque a gente ainda não fez as alterações, né, que a gente pretendia fazer, e que eu acho que é consenso aqui que algumas questões precisam ser alteradas. Inclusive o vereador Luzair também já comentou comigo, né? Então eu gostaria de pedir, se possível, que ele continue em tramitação.
O projeto continua em tramitação. Projeto de lei número 125/2017 altera o anexo 3 da lei 955 de 1º de junho de 2011, reajustando o padrão remuneratório de cargos da estrutura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Projeto de lei número 125 de 21 de novembro de 2017 altera o anexo 3 da lei 955 de 1º de junho de 2011. Reajustando o padrão remuneratório de cargos da estrutura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 3 da Lei Municipal número 955 de 1º de junho de 2011, que passa a vigorar na forma do anexo da presente lei, reajustando o padrão remuneratório de cargos da estrutura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves com índice de 6%. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei Municipal 955, de 1º de junho de 2011, permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, eu assino o projeto. Esse, na verdade, é o projeto que vai dar o aumento para os dois funcionários da Câmara, que a gente usou o mesmo índice que o Executivo vai dar para os demais funcionários, e a lei fala que o reajuste deles é no mesmo índice e mesma data dos demais funcionários da Prefeitura. Algum vereador? Algum comentário? Projeto em votação? Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Wenerson?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado. A partir de 1º de janeiro, os dois funcionários da Câmara terão uma correção de 6% do salário. Ofício número 374 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que retira de pauta os projetos de lei 1111 e 1102 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Assunto: solicita a retirada dos projetos de lei 111, 112 e encaminha os projetos de lei 113, 114, 115, 116, 117 e lei número 1188. Na verdade, o projeto de lei 111, 112, que o Executivo está solicitando a retirada dele, ele estava em tramitação na Câmara com erros, ele foi devolvido à Prefeitura para ser corrigido e ele foi pedido a retirada dele e ele foi substituído pelos projetos 116 e 117. Então, posteriormente, a gente vai estar analisando esses projetos. Projeto de lei número 1113, regulamento do direito social ao pagamento de 13º salário e férias a prefeito e vice-prefeito. Mensagem. Regulamento do Direito Social ao pagamento de 13º salário e férias do prefeito, vice-prefeito e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, presidente da Câmara. Tenho a honra de encaminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1113, de 29 de novembro de 2017, que regulamenta o direito social ao pagamento de 13º salário e férias do prefeito, vice-prefeito e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O projeto de lei tem como objetivo regulamentar o direito de prefeito e vice-prefeito de recebimento do 13º salário e de terço de férias, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Entendeu o STF, ao interpretar o artigo 39, parágrafo 4º, que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do 13º salário e o terço de férias que são pagos aos trabalhadores e servidores com periodicidade anual. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do recurso extraordinário 650898 com repercussão geral reconhecida no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Aqui contenho alguns links para consulta. Nobres vereadores já devem ter feito essas consultas. Portanto, assim como a instância maior do nosso país, entendemos pela legalidade desse recebimento. Prefeito e vice-prefeito são trabalhadores do povo com dedicação exclusiva. Assim sendo, acompanhando os nobres ministros, esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa Casa de Lei e solicitamos aos nobres edis a aprovação da presente. Certos de havermos cumprido nossa obrigação, despeço-me atenciosamente, Coronel Xavier Chaves, 20 de novembro de 2017, assina Fulvio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Vamos ao projeto. Projeto de Lei número 1113, de 29 de novembro de 2017. Regulamento do Direito Social ao pagamento de 13º e férias do prefeito, vice-prefeito e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O 13º salário do prefeito, vice-prefeito, será pago em parcela única na mesma data de recebimento do subsídio do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. O 13º salário corresponderá ao valor do subsídio devido em dezembro do ano correspondente. Artigo 2º. O prefeito e o vice-prefeito faz jus ao pagamento de 1/3 a mais do subsídio mensal em razão das férias anuais, os quais serão pagos no prazo de 5 dias após o início da fruição desse direito. Parágrafo único. O vice-prefeito somente terá direito ao 1/3 de férias se possuir atividades permanentes na administração pública municipal. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das despesas objeto da presente lei no plano plurianual para o período 2014-2017, instituído pela Lei Municipal de número 1056, de 29 de novembro de 2013, na Lei Municipal número 1144, de 27 de junho de 2016, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o presente exercício, e na Lei Municipal número 1149, de 9 de dezembro de 2016, Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação 02001-004-122-005-2004-3190-11-00. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 29 de novembro de 2017. Assina Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto. A palavra está registrada pelo assistente jurídico da ANVER, Dr. Tiago, que irá falar sobre o projeto. Por favor, doutor, pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. O presidente falou. Meu nome é Thiago Bracarense, sou assistente jurídico da Anvea. Em nome do presidente, cumprimento a todos os edis, ao prefeito e a todos os presentes aqui. Em relação a esse projeto, primeiro, as pessoas que não conhecem a Anvea, nós somos uma associação dos municípios, nós integramos 18 municípios aqui da região, e nosso, há 40 anos a Anvea vem orientando e servindo os municípios através do associativismo. Através dos problemas enfrentados por todos os municípios, conseguimos achar soluções para esses problemas. E um deles foi essa questão do 13º e um terço de férias. Como o senhor já sabe, aqui no município, os secretários já recebem, que são agentes políticos também. Então, muito se foi falado durante os últimos anos a respeito dessas controvérsias, a respeito do recebimento ou não do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores a respeito do 13º. Nosso Tribunal de Contas, através do processo número 850-200, ele consolidou o entendimento do Tribunal de Contas a respeito disso, quando ele fala que é devido o 13º, porque ele é um direito social, e ele diz que ele é auto-aplicável, o artigo, inciso 8º do artigo 7º da Constituição. Então, ele estende a todos os agentes políticos também esse direito ao 13º, que é um direito dos servidores, como o prefeito enviou na mensagem, são trabalhadores, e o prefeito e o vice-prefeito, ainda mais porque exercem essa atividade exclusivamente, não podem exercer outra profissão por exercer o cargo de os comandantes máximos do município. Então, nós tivemos agora, inclusive esse assunto foi muito debatido nos últimos anos por conta dessas diferenças na jurisprudência e na doutrina. Mas a partir desse entendimento no recurso extraordinário 650-898 do STF, a Anvea consolidou seu posicionamento a respeito desse assunto e indo de encontro junto com o que o STF decidiu sobre a possibilidade da questão dos vereadores, vice-prefeitos e secretários receberem esse direito. E o cerne maior da questão é a questão, o que se entendia antigamente, que o subsídio do prefeito ele não poderia ter uma parcela a mais, como fala o artigo 39, o parágrafo 4 que eu vou ler para os senhores. O membro do poder e detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecendo em qualquer caso o disposto do artigo 37, 10 e 11. Esse inciso, esse parágrafo, foi incluído pela emenda constitucional 19 de 98. Até então, vigorava na nossa Constituição Federal o artigo inicial que foi aprovado em 88 na Constituinte, que falava que não poderia mesmo ter nenhuma parcela a mais. Inclusive, a lei dos senhores também fala disso, a lei orgânica, que é a Constituição do município. A partir da emenda constitucional, nós tivemos essa mudança. E o STF, a partir desse recurso, entendeu que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal. Ele confirma o que o artigo 4º da emenda fala, mas ele vem, o que não é o caso do 13º salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Então, o STF vem só consolidar um entendimento que já vinha desde da emenda constitucional 98, que não há incompatibilidade do recebimento no 13º terço de férias para os agentes públicos que recebem por subsídio. Então, nós tivemos também o primeiro entendimento, esse do nosso Tribunal de Contas, que não vou me estender muito para não alongar os senhores, mas é importante fazer a leitura dessa parte da conclusão do conselheiro presidente, porque foi suscitado dentro do Tribunal de Contas, havia muito essa divergência, e várias câmaras tinham posicionamentos diferentes, até que o presidente, através do órgão especial, suscitou fosse julgado que o tribunal tivesse um posicionamento único, para não haver divergência entre julgamentos e consultas diferentes. Então, esse processo 850-200, ele fala no seu final: considerando que o 13º salário de todos os agentes políticos indistintamente decorre da própria Constituição da República e diante da auto-aplicabilidade do inciso 7, inciso 8º do artigo 7º da Constituição de 88, não é necessária a existência de norma para que seus titulares façam jus ao seu recebimento. Na hipótese de ser disciplinada a forma de fruição de direitos, não há de se observar o princípio da anterioridade, devendo a regulamentação ser feita mediante lei formal em se tratando de agentes políticos do Poder Executivo e por meio de resolução lei material no caso dos vereadores, sendo admitida a lei formal se houver previsão na lei orgânica do município. Ou seja, o tribunal, que é o nosso fiscalizador, que fiscaliza as contas tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, entendeu que é devido. E ele ainda vai além, porque nós temos três pontos diferentes para ser discutido a respeito disso. Primeiro, o direito. O direito o STF pacificou e o Tribunal de Contas também. Todos têm direito, inclusive os senhores. Como vai ser feito isso? Qual tipo de lei? O Tribunal de Contas entende que não tem necessidade de lei. O nosso Tribunal de Justiça, tem dois julgados aqui, tanto o processo, um acórdão da Terceira Câmara Civil e também da Primeira Câmara Civil, falo do município de Araxá, que é uma ação, e a outra do município de Itaúna, que fala que o município teria que ter a lei. Então, nós, como assistentes jurídicos dos municípios da ANVER, nós seguimos o entendimento do Tribunal de Justiça, que deve ter a lei. Aí vem o outro ponto, a questão da anterioridade. Todos são pacíficos que isso é um direito que flui a partir do momento que os senhores entraram dentro do cargo. Então, nós não entendemos que isso tenha que ter anterioridade, assim como é feito o subsídio, que é fixado, inclusive, na lei orgânica dos senhores, que fala que deve ser fixado para cada legislatura subsequente. Então, isso é um direito. Você não está fixando um subsídio, você está só regulamentando um direito. Em nenhum momento nós aumentamos, o projeto aumenta o valor do subsídio do prefeito, secretários, vereadores. Aqui não é o caso, que está só dos prefeitos e vice. Ele só está estendendo o direito ao prefeito e ao vice-prefeito. Você não está aumentando. Se houvesse qualquer aumento, até a consulta do tribunal já disse que não teria que ter a anterioridade. Porque nós temos o... a questão do artigo 29 da Constituição Federal... Ele fala que o município vai regenciar pela lei orgânica, votada em dois turnos, e ela vem lá no seu inciso 5º. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretariados municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara, observado que dispõe o artigo 37. E vem falando a questão do inciso 6º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe essa Constituição. Então, o entendimento, e até nós revisando a lei orgânica dos senhores, é uma sugestão que nós fazemos para os senhores, que deve ser mudado, porque vocês têm no artigo 44 que fala: compete privativamente à Câmara fixar em conformidade aos artigos 37, 11, 152, 153, 3 e parágrafo 2º da Constituição Federal, em cada legislatura para subsequente, o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores. Dos vereadores, nós concordamos sim, porque ela está dentro da Constituição. Mas a Constituição, através da emenda constitucional 19, de 98, ela fala que o subsídio de prefeitos e secretários pode ser fixado a qualquer momento. Então, mesmo que os senhores entendessem que ela teria que ter a anterioridade, ela já cai por uma norma constitucional mesmo, porque o subsídio de prefeitos e secretários pode ser fixado a qualquer momento. O que foi feito na legislação, quando foi colocada essa questão de ser votado numa legislação subsequente, é justamente para as pessoas não legislarem em causa própria. Mas o prefeito não legisla. Ele precisa do aval dos senhores. Qualquer projeto de lei que ele passar aqui, mandar para essa Câmara, os senhores têm que aprovar. Então ele não consegue, se fosse falar assim, não, ele tem que fazer por decreto, é uma norma só dele. Ele não precisa de aprovação legislativa. Mas qualquer mudança de salário, ele precisa passar para os senhores primeiro. Ao contrário dos senhores. Se os senhores propusessem aumentar o salário de vocês, vocês estariam votando para um aumento próprio. Então, por isso que a legislação coloca a questão da legislatura subsequente. Os senhores legislarem para os próximos vereadores que vão entrar no próximo mandato. E o último ponto que gerou discussão também é a questão da iniciativa. Então, esse a gente encontra a solução. tanto na jurisprudência como na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a Lei 101 de 2000, que ela fala: a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira à lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual anual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, já ficou pacificado que não estamos aumentando, só estamos só regulamentando o direito, não estamos aumentando o subsídio. Isso vai gerar um impacto dentro da folha. Quem é o ordenador de despesa, como diz aqui o inciso segundo? Fala que tem que ter a despesa tem que ser acompanhada da declaração do ordenador de despesa. É o prefeito municipal. Então a Câmara não teria essa iniciativa porque não é ela que está criando essa despesa. Essa despesa é criada pelo executivo, porque ele está pagando dentro da adequação orçamentária que ele está mandando para junto com vocês, que conferir com o prefeito, está acompanhado junto do projeto do impacto financeiro e da declaração de aumento e que tem adequação, que tenha o orçamento. Então, esses são os pontos. Muito se discutiu, esse não foi um posicionamento desde a legislatura passada, a gente já tem esses questionamentos, mas eu acho que o STF foi muito feliz na sua decisão que teve agora. Foi no começo do ano, que foi a sessão do dia 1º do 1, mas vários ministros votaram depois e só foi publicado agora no meio do ano. Então, ela veio para acabar de ver, dirimir todas essas questões que vinham assombrando os chefes do executivo com o medo de se colocar esse projeto e depois futuramente ter que se ressarcir em alguma despesa. Inclusive, só cumprimentando para os senhores, o Tribunal de Contas, ele suspendeu a eficácia de duas súmulas deles que falavam a respeito da... justamente desse caso, que é a fixação, porque o entendimento antes desse acordo era que não deveria ser pago, então era até sumulado dentro do TCE, que é a súmula número 72 e a súmula 91, que estão com sua eficácia suspensa desde 2010, que a súmula 72 falava: a remuneração dos agentes políticos municipais deve ser fixada em cada legislatura para vigorar na subsequente. Nesse acordo, ele já mostrou que não teria necessidade disso, por conta do parágrafo do inciso 6º do artigo 29 da Constituição. E a súmula 91, que ele suspende a eficácia da expressão votada na legislatura anterior, que ela dizia: o pagamento do 13º ao agente político somente se legitima através de lei votada na legislatura anterior. Então, ele corta essa parte que seria votada na legislatura anterior. Então, como os senhores podem ver, a gente supera essas questões, tanto da legalidade do pagamento, da legalidade de ser uma lei, ser feito com lei ou não. Então, nós seguimos o princípio adotado pelo Tribunal de Justiça, justamente para compartilhar com os senhores, que é a casa representante do povo, se o povo de Coronel Xavier Chaves entender que é um direito devido mesmo ao prefeito, vice-prefeitos, e que já é estendido aos secretários, que seja votado. E superamos também a questão de ter a anterioridade e de quem é a iniciativa, porque como está se criando uma despesa dentro do executivo, essa iniciativa seria do executivo. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar com os senhores e colocar à disposição a ANVER também para qualquer coisa que os senhores tiverem à disposição, precisarem, tiverem alguma dúvida, nós estamos lá para atendê-los com o maior prazer. Qualquer pergunta que tiver também, estou à disposição.
Algum vereador tem alguma? Bárbara?
Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Eu queria tirar uma dúvida, porque realmente eu estou aqui com uma consulta do TCE, número 796.063. Então, ele fala ao contrário do que você, o senhor acabou de falar aqui, né? Aí ele, vou ler dois pedacinhos aqui. Ele fala assim: podem o agente público municipal receber gratificação natalina, desde que em relação ao pagamento do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, haja adequação, autorização normativa no meio de lei na Câmara Municipal, editada em concordância com o inciso 5 no artigo 29. E mais adiante, fala aqui. No caso de prefeito, para que possa fazer jus a tal remuneração, é necessário que haja a lei iniciativa da Câmara Municipal. Então, aqui ele fala que é iniciativa da Câmara. Então, eu gostaria, assim, se você pudesse explicar,
só
de repente...
Eu queria saber, da vereadora, de qual ano que é esse acordo?
Aqui... Eu acho que é o mais recente. Aqui, é o, aqui eu anotei aqui o número 796-063. Foi a consulta que eu fiz.
Porque, não sei o ano, pode ser, mas eu estou com a consulta 850-200, que deve ser posterior, porque a numeração do tribunal ela é progressiva. Inclusive, nessa consulta, ele fala tanto da divergência que eu ouvi na consulta 833-219 e a consulta 804-546, que deve ser posteriores essa da senhora. Foram as consultas divergentes. E ele consolida, através do órgão especial do Tribunal de Contas, essa questão. E fala que o tribunal vai além. Nós estamos seguindo a... Depois eu posso passar para os senhores aqui o entendimento do Tribunal de Justiça, que havendo lei, não há problema. O Tribunal de Contas, ele vai além, ele fala que não tem a necessidade de haver uma lei, porque isso é um direito que já nasce a partir do momento que você está exercendo uma atividade. Então, eu não sei, depois se a senhora quiser passar, a gente dá uma olhada, até confira aqui no celular, porque eu acredito que esse acórdão seja anterior, porque esse acórdão que nós estamos embasando, ele é aqui, trata de assunto administrativo ao qual o conselheiro presidente desse tribunal suscita questão de ordem referente à contradição existente entre decisão proferida na sessão plenária anterior, nos autos número 833-219, e o entendimento mais recente do tribunal, firmado no 804-546. Então pode ser que esse entendimento que a senhora...
Esse número do senhor é qual? 850-200.
Porque o tribunal ele segue uma numeração de processos, creio que que a senhora pegou pode ter sido o anterior, que é o que eu realmente falei para os senhores. Havia essa discussão, havia essa divergência própria dentro do tribunal, que alguns conselheiros entendiam que era devido, outros não, tanto que foi sumulado. E a súmula, a partir desse julgamento, ela foi com o que eu li para os senhores, a eficácia de certas partes suspensa. Então, a partir desse... que foi suscitado pelo presidente do tribunal, ele mostra que o entendimento do Tribunal de Contas seria esse.
Pode ficar à vontade, cara.
Não, porque o prefeito ele não tem poder de votar dentro da Câmara. Ele pode falar que ele está aumentando o valor dele, mas teria que passar pelo crivo do legislativo. Olhando para esse sentido que você está falando, sim, mas o entendimento é que ele pode modificar o salário dele a qualquer momento, não só do princípio da anterioridade. A emenda constitucional 19 ela é clara. Que ela fala que somente os vereadores têm que ser na legislação, para a legislação subsequente. Cargos de vereador, de prefeito, vice e secretários não têm essa necessidade de respeitar a anterioridade. Porque não é ele que vota. Nada sai do prefeito, qualquer projeto ele tem que passar por essa casa primeiro. Então aqui é o povo de Coronel Xavier Chaves decidindo. Então por mais que ele falar amanhã meu salário vai para 100 mil reais, se a Câmara falar que não, não fez a vontade dele. Ele não está legislando em causa própria.
Assim, quando você pega, você tem já esse
entendimento. Sim, mas se você levar, considerando esse entendimento que você está falando, qualquer projeto de iniciativa do prefeito, ele está legislando em causa própria.
Não, não.
Sim, porque é a vontade dele, o programa político dele. Se ele falar amanhã, eu estou fazendo um programa que estende, cria 200 casas populares no município de Coronel Xavier Chaves. É um programa político dele. Ele está legislando em causa própria.
Deixa eu
fazer uma intervenção.
Politicamente, sim. Ele estaria legislando em causa própria.
Eu acho que aí não, ele está legislando para o povo.
Sim, mas qualquer projeto de iniciativa dele...
É, questões de divergência, a gente vai debater a noite inteira e não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas eu vejo do seguinte ponto de vista. Você propõe um aumento de salário para você, é um interesse próprio, não um interesse público. Agora, se propor a construção de 10 casas populares, propor o aumento da remuneração dos servidores, é um interesse coletivo. Então, é diferente.
Sim, mas a gente
então,
tem que...
É no
nós princípio. Temos que saber diferenciar o que é interesse pessoal. É o interesse que eu estou lendo só para mim ou estou lendo também para mim o meu interesse político?
Isso é relativo.
É uma discussão que vai para horas e horas, mas que bem acadêmica, que a gente pode ter posteriormente, que é suscetível mesmo desses questionamentos, mas nada que o prefeito mandar vai ser feito à vontade dele, porque ele precisa dos senhores. Se os senhores entenderem que o projeto não é válido, a vontade dele não vai ser feita. Diferente se fosse por fixação por decreto, porque é um ato normativo privativo do prefeito. Ele vai regulamentar alguma lei, alguma coisa. Mas esse não. Ele precisa dos senhores. Então, ele que é o ordenador de despesa. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara. No artigo 100. No artigo 16, desculpe. Que fala que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor e os dois subsequentes. E declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ele não está aumentando o subsídio dele, ele está só regulamentando, como o artigo 1, o inciso 1 fala. E ele é o ordenador de despesa. Nesse caso, essa discussão do aumento é outra questão, mas ela vem à tona nesse caso, mas... A questão é que não está aumentando nada, está só regulamentando um direito que já é devido. Tanto que todas as consultas que nós temos, ela estende esse direito aos secretários também, que são agentes políticos. E aqui no município você já tem, o senhor já tem a lei que regulamenta isso. Então está só sendo estendido ao prefeito e vice-prefeito também. Um direito social previsto na Constituição.
Mais algum vereador?
Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho até bacana essa discussão. Pensamos o seguinte, todo trabalhador tem sua carga horária, trabalha de 7 até 5, né, uma semana, um mês, tem a carga horária do ano, né, o prefeito tem, graças a Deus, o vice-prefeito também sabe que tem a carga horária, chega no final do ano, não tem o 13º. Todos os trabalhadores têm o 13º. Né, graças a Deus, esse ano... Essa legislação, o nosso vice-prefeito trabalha. Então, assim, eu não acho justo os vereadores aqui ter o 13º, porque a gente vem cá duas vezes por semana, por mês. A gente não tem essa carga horária. Se a gente tivesse essa carga horária de trabalhar de 7 a 5 o mês inteiro, eu acho justo. Sabe? Eu tô prontinho para botar esse projeto, sabe? Eu até acho justo ter, sabe, esse 13º, sabe? Conto com os vereadores. Se quiser entrar com esse projeto de votação, estou pronto para votar.
Inclusive, Bárbara. Só complementando o que o vereador disse, nós temos a consulta do TCE também, número 913-240, que ela estende também o tribunal falando a respeito do 13º dos vereadores. Ele diz, é devido o pagamento do adicional de 1/3 de férias aos vereadores. Para a fruição do adicional de férias pelos vereadores, não é necessária a lei específica regulamentadora. O princípio da teoridade deve ser observado para a fixação dos subsídios dos vereadores, mas não para a concessão de férias de 1/3. Então, ele estende aos senhores também. Então, isso não foi um entendimento consolidado da noite para o dia. Como a vereadora mesmo mostrou, nós tínhamos entendimentos contrários. Mas, a partir desse estudo, e no tribunal nós temos pessoas competentíssimas disso, para fazer esses estudos, que é um direito mesmo. Como o vereador mesmo explanou, o prefeito é dedicação exclusiva, ele não tem oportunidade de ter outros negócios na vida dele, não tem oportunidade, o próprio prefeito, que é um funcionário público, ele deixa de sair do cargo dele, que ele teria direito ao 13º, para poder exercer esse cargo eletivo que é de prefeito. Então, até mesmo, como liga, os senhores também teriam esse direito, e espero que os senhores votem a favor desse direito ao prefeito.
Bem, eu não estou aqui, assim... achando que não, ele não tem direito. A única dúvida minha era se era uma iniciativa da prefeitura ou se era uma iniciativa da Câmara, né? Como o colega aqui falou, os vereadores não têm horário integral aqui. Então, eu acho que não pode até ter direito, mas eu não acho justo, porque todos eles têm outro emprego. Então, eu acho que prefeito e vice-prefeito é exclusividade. Eu não estou tirando nenhum direito deles. Se é de direito, é de direito. A única dúvida minha é se era iniciativa da Câmara ou da Prefeitura. Isso aí, como a gente precisa estudar com mais calma, porque você trouxe aqui uma outra novidade do que a gente tinha, né? Eu estou até aguardando outros que nós já temos, da Carolina, né? O parecer da Carolina, e a gente precisa estudar com mais calma. Porque você trouxe uma outra novidade. De repente, a gente estava vendo algo que talvez já estava ultrapassado, ou não. Então, aqui você trouxe a novidade. Mas ninguém está questionando se o prefeito tem direito ou não. Ele é um trabalhador como outro qualquer? Tem um direito. Mas a única dúvida nossa seria iniciativa da prefeitura ou da Câmara. Então, isso aí a gente precisa avaliar com mais tranquilidade. Porque você trouxe a novidade, agora a gente vai ter que avaliar.
Sim. O nosso entendimento da Anver para os nossos 18 municípios, da qual a gente são associados, é que a iniciativa seria do executivo. Seria iniciativa dos senhores se houvesse modificação dos valores. Como está só aumentando uma despesa, regulamentando um direito social, nós entendemos através do artigo 16 da LRF que seria de iniciativa do executivo. Eu trouxe aqui também algumas jurisprudências, somente do STF, que ela diz, não fala especificamente desse assunto, mas ela trata da competência de legislar que é usufruído pelo executivo, onde o legislativo passou por cima. Nós temos um julgamento de 2015, onde o ministro Marco Aurélio foi o relator, que ele fala... descabe em lei orgânica de município a normalização de direitos dos servidores, por conta da prática, acaba por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ou seja, qualquer direito que for dado aos servidores, nesse sentido nós entendemos que o executivo, assim como os senhores, são servidores do município, só que com a diferença dos servidores que passaram com o concurso público, são servidores, mas com cargo eletivo. Nenhuma norma pode ser maior do que a iniciativa, não pode passar, transgredir esse direito do executivo de dar direitos aos servidores. Aí vem a segunda que fala, atribuição de vantagem aos servidores somente pode ser concedida a partir de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Consoante dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, 2, alíneas A e B da Constituição, desde que superveniente aprovado pelo Poder Legislativo, ou seja, a iniciativa seria do prefeito, mas aprovado por essa casa. Esse é o mais antigo, de 2006, da relatoria do ministro Eros Grau. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade. E o último aqui que nós temos também foi do ministro Joaquim Barbosa, de 2007, uma ADIM também. Fala, disposição constitucional estadual que impõe o pagamento de 13º salário aos servidores estaduais em data e forma definidas. Abuso do poder constituinte estadual. Por interferência indevida na programação financeira e na execução da despesa pública a cargo do Poder Executivo nos termos da Constituição. Ou seja, o Estado estava querendo fixar através de uma lei quando seria pago o 13º. O STF decidiu que não. Essa lei é inconstitucional por conta que isso é uma atribuição do Poder Executivo. Você não pode usurpar esse direito, essa competência que é dele de poder ser feito. Que é a mesma questão do... está sendo feito do caso. São casos análogos, porque o ordenador de despesa seria ele, está cumprindo o disposto no artigo 16 da LRF, mas assim, passando para os senhores a competência de julgar ou não, aprovar ou não esse direito. E depois passaria para a sanção do mesmo. Mas sempre partindo como não está aumentando o valor dele, ele está só regulamentando, seria de competência dele. Se houvesse algum aumento, algum acréscimo de algum valor, aí sim seria de competência dos senhores.
Mais algum vereador? É uma dúvida que surgiu durante esse relatório do conselheiro Cláudio Terrão, aqui, que eu estava lendo aqui. Ele fala 13º é subsídio, tem hora que ele fala que é salário, tem hora que ele fala que é direito social. O que é o 13º do agente político?
É um
ele
direito social.
É um subsídio,
social.
Um salário?
Ele, para todos os trabalhadores, a partir da Constituição, é um direito social.
Mas para o agente político?
Também.
Por que o conselheiro cita, às vezes, é subsídio, às vezes salário?
É porque pode ter sido até um erro dele, da assessoria dele, mas porque a Constituição é clara ao falar que vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários não recebem salário, recebem subsídio. É só uma outra denominação, porque ele é em parcela única. Remuneração do servidor, como servidores da Câmara, que os senhores votaram esse aumento para eles, eles têm os outros adicionais. Eles podem ter, como a gente falou, outros penduricalhos agregados ao salário deles durante o mês. Eles podem ter uma gratificação, participar de alguma comissão, pode ter quinquênio, decênio, outras formas. Os agentes políticos não. Eles recebem parcela única que não podem ser acrescentado nenhuma. Os senhores não poderiam receber, por exemplo, um adicional por participar de uma comissão. Assim como antigamente tinha o entendimento que o presidente da Câmara teria um adicional porque ele exerce atividade exclusiva, ele tem que ser dedicação exclusiva, eu não sei aqui em Coronel, mas outros municípios ele é dedicação exclusiva, ele não pode exercer outra atividade, então existia um adicional. E a partir da Constituição de 88 foi eliminado tudo isso, então foi fixado que os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores receberiam por subsídio em parcela única. Então quando ele fala em salário, pode ser alguma analogia que ele está pegando do direito público de servidores, mas subsídio em parcela única. E o 13º é um direito social, que ele vai receber por ter cumprido aqueles 12 meses de carência, uma carência de ter ficado exercendo o mandato eletivo dele durante esse período.
Até o próprio projeto de lei está falando em salário. Ele fala salário em vez de direito social ou subsídio, né? O projeto que a gente está discutindo. Então é uma coisa que está meio cheia de controvérsias, né? E avançando aqui, a gente vê na conclusão do conselheiro Cláudio Terrão, a conclusão dele, eu até vou ler aqui porque eu achei interessante. Por todo o exposto, concluo que, em relação aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, a fixação e a regulamentação da forma de pagamento do subsídio dependem de lei, em sentido formal, cuja iniciativa é do Poder Legislativo.
Não, só complementando com o senhor, não estando condicionada à observância do princípio da anterioridade. Então, ou seja, a gente não fala-se. Teria que ser na legislatura anterior. Mas o senhor continua. O outro parágrafo. Vou ler os dois parágrafos.
O parágrafo já fala de vereador.
Por sua vez, o subsídio dos vereadores deve ser fixado e disciplinado por resolução, lei em sentido material, sendo admitida a utilização de lei em sentido formal quando, expressamente, a lei orgânica do município assim dispuser, devendo, em qualquer dos casos, ser observado o princípio da anterioridade. Ou seja, os vereadores teriam que ser da legislação subsequente. Considerando que o 13º salário de todos os agentes políticos, público em geral, indistintamente decorre da própria Constituição da República e diante da auto-aplicabilidade do inciso 8º do artigo 7º da Constituição de 88, não é necessária a existência de norma para que seus titulares façam jus ao seu recebimento. Na hipótese de ser disciplinada a forma de fruição do direito, não há que se observar o princípio da anterioridade, devendo a regulamentação ser feita mediante lei formal em se tratando de agentes políticos do Poder Executivo, por meio de resolução, lei material, nos casos vereadores, sendo admitida a lei formal se houver previsão na lei orgânica do município. Ou seja, o prefeito não precisaria, pela consulta do tribunal, nós seguimos o entendimento do Tribunal de Justiça, ele não precisaria ser feito uma lei. Porque quando o senhor lê o parágrafo anterior e diz que a fixação e regulamentação da forma de subsídio depende de lei, eu também concordo com o senhor. Mas a fixação, o senhor não está fixando dentro desse projeto de lei aumento para ele nem diminuição do valor do salário, do subsídio dele. Está só estendendo um direito social dele. O que no parágrafo que eu acabei de ler para o senhor, ele fala que ele é auto-aplicável. Só que nós compartilhamos o entendimento do Tribunal de Justiça que fala que tem que ter a lei, tem que ser essa responsabilidade compartilhada com a Câmara tem que ser votada.
A partir do momento que for ter a lei, ela é iniciativa da Câmara.
É, mas de qualquer forma,
o meu entendimento
que
é
iniciativa da Câmara.
Não, a fixação do subsídio. Vou ler de novo aqui para
o
senhor.
Mas o terceiro é um subsídio.
É.
A fixação e a regulamentação da forma de pagamento do subsídio dependem da lei em sentido formal, cuja iniciativa é do Poder Legislativo, não estando condicionada à observância do princípio da anterioridade. Ou seja, se os senhores fossem aumentar o valor do salário do subsídio do prefeito, seria competência dos senhores a iniciativa. O senhor não está aumentando, o senhor está regulamentando um direito social, que pelo Tribunal de Contas, nessa mesma consulta que o senhor tem, fala que ele é auto-aplicável, não tem necessidade. Mas nós vemos, através do Tribunal de Justiça, que fala, tanto nessa, no acordo da terceira Câmara, foi... Vou ler aqui para os senhores. Esse aqui é o de Itaúna. Embora a remuneração dos agentes políticos seja fixada sob a forma de subsídio, tal fato não lhes retira a possibilidade de percepção dos direitos assegurados aos trabalhadores em geral. Artigo 7º da Constituição de 88. Neles incluída a gratificação natalina, notadamente porque a interpretação dos direitos fundamentais deve ser ampliativa e não restritiva, ficando, entretanto, tal direito condicionado à existência de lei municipal autorizativa. Em nenhum momento fala que aqui seria uma regulamentação de valor. Os senhores vão autorizar ou não ele ter esse direito. Os senhores não estão fixando. E fica muito claro para a gente quando nós reportamos a LRF, quando ela diz que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, isso vai acarretar um aumento de despesa assim, no município, porque será um subsídio a mais, será pago através desse terceiro, será acompanhado de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Os senhores não têm essa competência de fazer ser o ordenador dessa despesa, porque o ordenador da despesa é o prefeito. A competência nesse momento seria do prefeito. Se houvesse qualquer pedido de aumento, aí eu concordaria com os senhores que esse aumento acarretaria, seria um projeto de iniciativa dessa Câmara. Mas uma vez que ele está só regulamentando, autorizando um direito, assim como a decisão do tribunal nos fala aqui, eu tenho outras decisões aqui também que fala até dessa lei de Araxá, que foi através do Ministério Público, entrou com uma ação direta de constitucionalidade. Ela rejeitou a arguição de constitucionalidade das leis municipais, que determinava o pagamento de gratificação natalina pelos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores do município de Araxá. Todas essas de iniciativa do Executivo, porque eles não estavam aumentando o subsídio, estavam só regulamentando, autorizando o pagamento desse direito.
Algum vereador, algum questionamento?
E paralelamente a isso, vem aqueles julgados que eu trouxe para os senhores, que eles não falam especificamente da matéria, mas falam que a Câmara não pode usurpar esse direito, a competência de legislar sobre qualquer direito de servidores ou qualquer direito inerente a direitos sociais, que isso seria do Executivo.
Caso a Câmara não aceitar essa questão aqui, por N razões, é um projeto que chegou aqui há 8 dias, ele é confuso, é cheio de opiniões diversas, dentro até dos conselheiros, o que aconteceria? O que poderia acontecer?
O direito não seria pago.
Mas você está falando que a Câmara não pode usurpar o direito.
o prefeito e o vice-prefeito ficariam sem o direito social do 13º.
Mas ele estaria usurpando o direito dele.
Sim.
Muito confuso.
Eu acho que o momento agora é da gente só estudar mais um pouco, ter um novo parecer da nossa assessora com essas novas informações. Ninguém está querendo tirar o direito do prefeito ou vice-prefeito, mas para que a gente deixe muito claro, se realmente for, né, não estou duvidando das suas palavras, mas a gente precisa agora de uma orientação maior da nossa jurídica. Se for de direito dele, se for de iniciativa da, a gente vai voltar. Mas se não for, ou a gente faz, ou aí a Câmara decide. Eu acho que a gente, não sei, né? Só uma sugestão. Precisava de um tempo para que ela refaça. Né?
Algum vereador? Sabe?
É, você comentou que essa questão não está em consonância com a nossa lei orgânica, né?
Sim. A lei orgânica dos senhores falam fixar em conformidade com o artigo 44, inciso 8º. E fala em cada legislatura subsequente subsídio do prefeito, vice-prefeito, dos vereadores. É, ele está em discordância da Constituição, que fala que o subsídio do prefeito e secretários pode ser feito a qualquer momento. Ele não dá o princípio da anterioridade para a fixação desses subsídios. Dos senhores, sim. Aí ele teria que estar de acordo com a emenda constitucional 19 de 98, que fala que o do prefeito seria a qualquer momento, mas de iniciativa dos senhores, para aumento, e dos vereadores na legislatura subsequente. Os senhores elegeriam para a próxima legislatura. É os incisos 5º e 6º do artigo 29.
Então, além disso, a gente está... Eu acho que tem uma questão aí da lei orgânica que a gente teria... Né, da nossa Constituição, na verdade, que a gente teria que ver. Tem a questão do impacto. Você falou dessa... declaração do ordenador de despesa sobre o impacto disso?
Mas o impacto financeiro, prefeito, foi mandado junto.
Não tem.
As fichas onde estão sendo tiradas aí para esse ano.
É, só um comentário a respeito do que a vereadora disse, que é pertinente. Não é só a lei orgânica dos senhores que estão em dissonância. A própria lei orgânica, a Constituição do Estado está errada também. O senhor teve a oportunidade de ler o acórdão todo, é mencionado que ela não acompanhou as mudanças da nossa Constituição Federal. Então ela está inconstitucional também. Que a lei, nossa lei orgânica estadual, a Constituição Estadual, fala que o pagamento seria feito também, fixado por do prefeito, vice-prefeito e secretário, só para a legislatura subsequente. Mas ele já está em dissonância também, não acompanhou as mudanças da legislação. Não sei se por desconhecimento dos nossos deputados estaduais ou por não consultar tanto nossa legislação estadual, eles também precisam se adequar. Então qualquer coisa relativa a qualquer emenda constitucional federal que modificou, porque a Constituição do Estado ela é quase uma cópia fiel da federal, com algumas nuances diferentes. Mas ela não se modificou. Então, qualquer ação que for embasada em cima da Constituição Estadual, que está em dissonância da Constituição Federal, ela vai ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. E os seus efeitos não terão essa eficácia, como está sendo feito aqui na lei orgânica dos senhores. Então é uma sugestão que nós fazemos também para os senhores de fazer essa modificação para se adequar de acordo com o que a Constituição Federal fala a respeito dessa fixação.
Porque aí no caso a gente também estaria indo contra a nossa Constituição, né?
Não, porque os senhores não estão fixando. Acho que o cerne maior da questão aqui, da dúvida dos senhores, é a questão de fixação ou autorização. Uma coisa, os senhores, é fixar o que os senhores vão fazer no final dessa legislatura, fixando o valor da próxima legislatura, dos próximos vereadores que virão para a próxima. Seria 2020 que entraria os próximos. Então, os senhores vão ter no último... 2020.
não está registrado não, mas eu...
Então, essa é a diferença, os senhores vão estar fixando. Então, eu não sei quanto os senhores recebem subsídio hoje, vai ser feita uma atualização, ou os valores que os senhores acharem pertinentes, os senhores vão votar. Mas a questão de autorização para o pagamento de um direito social, ele é diferente da fixação. Então.
Só mais uma coisa. Você falou que a diferença do subsídio pro salário, né? É que o subsídio ele é em parcela única e ele não tem nenhum tipo de outro direito que os servidores têm. Sim. E aí, nesse caso, o 13º e as férias, eles não configuram como esses penduricalhos?
Não, porque isso é um direito social. Configuraria qualquer outro direito se ele fosse o quinquênio, por exemplo, em alguns municípios que tem o... não sei se é a palavra certa, que é o duênio, que é de 2 anos. Então, se aqui no município tivesse isso, o prefeito teria o direito de receber? Não. Ele participaria de... Como os vereadores participam de comissões. Se os teriam direito de acréscimo? Também não. E nem verbas indenizatórias. Os senhores, se amanhã essa senhora decidir não quero ser mais vereador, estou renunciando ao meu cargo, a senhora não receberá nenhuma verba indenizatória. Porque a senhora recebe em parcela única, não é como se fosse um servidor. Alguns dos servidores da Câmara falaram, estou largando meu cargo agora, a senhora teria que pagar todas aquelas verbas indenizatórias previstas em lei. Só dando a título de exemplo, que no município eu sei que vocês têm um quinquênio, o antigo prefeito, o senhor Helder, ele ficou 8 anos. Então ele teria direito ao quinquênio? Não, porque ele recebe em parcela única. E isso, como eu já tinha falado, o que deixou a gente com mais tranquilidade na Anver de orientar os nossos 18 municípios foi esse acórdão que fala que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal. Ou seja, um quinquênio que você, a partir do direito que você tem, você está recebendo todos os meses, o que não é o caso do 13º salário e do 1º constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Então, essa questão é muito clara para a gente e foi o que firmou nosso entendimento, essa decisão do STF, que ele não considera o 13º como um adicional. Não é nenhum, como eu citei, o que a gente usuariamente chama de penduricalho que tem dentro dos servidores que recebem a mais. Então, isso, o STF decidiu falando que não é. Isso, ele é uma parcela que é paga anualmente um direito constitucional devido a todos os trabalhadores.
Só uma dúvida. Só para a nível de pesquisa mesmo. Onde que está escrito que o 13º é um direito social? Na Constituição? Tanto para o prefeito como vice-prefeito está escrito?
Não.
Ou não?
É todos os trabalhadores.
Para todos os
Ela não cita especificamente prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores. É um direito social. Está dentro das garantias fundamentais dentro da Constituição.
E teve um parecer do Supremo em cima disso no início do ano. Considerou o 13º aos agentes políticos um direito. Está uma súmula do Supremo Tribunal Federal que ele está.
Sim. Não, porque o senhor estaria contra a Constituição Federal.
Eu acho que esse princípio ele é importantíssimo, principalmente nas cidades pequenas. E a gente, mesmo que não seja o prefeito que está votando o vice, ele é muito próximo dos vereadores. Então, pode existir pressão em cima. Então, se você cria o princípio da solidariedade, você está protegendo os vereadores. Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse manter.
Os senhores correm o risco de sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso eu não posso... algum agente político posterior que entenda que está se ferindo um direito dele, ele pode entrar com isso ao mesmo Ministério Público, que tem essa iniciativa também. Só uma ressalva a respeito dessa questão. para nós aqui dos municípios, como eu lido diariamente com 18 municípios e 18 câmaras e algumas autarquias, a gente sabe que, às vezes, o que é feito a nível federal, o que a gente fala muito, às vezes o governo federal legisla, faz graça com o chapéu dos outros também, edita normas para os municípios cumprirem, a gente sabe como é a dificuldade dos municípios, principalmente de arrecadação, e essas normas também, isso aqui, eles não entendem, eu acho pertinente o que o senhor propôs disso, que a gente sabe como pode ser, a gente tem conhecimento de alguns municípios como o poder político pode ser exercido dentro de uma Câmara, mas as normas federais, às vezes, elas não conseguem abarcar todos os nossos municípios, as nossas realidades. Principalmente porque lá em cima a gente sabe que eles fazem de acordo com o que eles querem, de acordo com os interesses próprios. Então, às vezes fica difícil a gente ver, eu entendo, concordo com o senhor a respeito disso, mas fica difícil às vezes a gente poder, o que a gente fala muito é de cobrar dos nossos deputados, os senhores têm as bases dos senhores, das modificações das legislações que às vezes não refletem realmente a necessidade, a realidade dos municípios. Mas a partir do momento que houve uma emenda constitucional, foi votada pelo Congresso Nacional, que modifica, nós ficamos de mãos atadas, nós temos que apenas cumprir o que lá de cima manda, e é vertical, vem de cima para baixo, a gente tem que apenas cumprir. Mas os senhores como políticos, futuros deputados estaduais, federais, quiçá presidentes, que tenham esse compromisso de mudança das legislações, que atendam realmente os interesses da população e que falem especificamente das realidades dos municípios, que acho que é isso que nós precisamos mais, que as legislações sejam feitas por quem está no dia a dia. Nós vemos que cada dia passa o governo federal, às vezes editando normas que criam só obrigações para os municípios e sem a contrapartida. Nós temos o exemplo do estado de Minas, que está alguns meses, né, prefeito, sem repassar as verbas da saúde, e a cada dia que passa criando mais obrigações para o município, ser criado mais coisas na área da saúde e os municípios sem receber suas verbas. Então a gente fica às vezes de mãos atadas por conta de legislações que são feitas a nível superior, e nós temos que respeitar.
É a última. Eu queria saber, desses 18 municípios que você acompanha, assessora, você sabe me dizer quais deles já têm isso instituído?
Quase todos. Eu vou te passar aqui o último parecer que nós fizemos, foi agora datado de 1º de dezembro para São João del Rei, que foi o mesmo questionamento que os senhores tiveram. Nós fizemos, quem fez o pedido foi a Controle Interno da Câmara Municipal, perguntando sobre a legalidade ou não, e os mesmos questionamentos, e a doutora Carla, que é nossa diretora de departamento, fez o parecer 156, que foi o último que a gente fez para São João del Rei, que era um dos últimos municípios que ainda, como os senhores, não tinham sido aprovados, que ainda estavam suscitando algumas discussões. Mas nós já tivemos, hoje já tivemos a notícia que acho que Nazareno já passou, Prados também teve a discussão, mas passou agora, porque o prefeito estava, a gente foi na última assembleia que nós repassamos isso para os municípios, foi a assembleia de novembro, que foi no mês de novembro, né, prefeito? Que nós firmamos esse entendimento, porque nós já tínhamos visualizado o acórdão do Supremo, só que ele não tinha sido disponibilizado ainda, porque ele não tem a sessão, mas os senhores poderiam depois acompanhar, passar o número dos senhores, são 108 páginas, que vários ministros adiantaram votos, outros mudaram o voto no decorrer do processo, então foram vários votos que foram sendo constituídos em vários tempos, não foi feito só numa sessão plenária de um dia, dessa de 1º do 2. Então, e ele só foi publicado vários meses depois também, porque ainda tem que juntar as notas taquigráficas, tudo o que é falado é passado para o papel, isso demora. Então nós esperamos, tivemos esse cuidado de esperar o posicionamento publicado e transitado em julgado, que hoje eu já conferi, já transitou em julgado esse acordo, salvo engano foi agora no final do mês, já transitou, para a gente poder dar esse posicionamento na Assembleia Geral de Prefeitos para todos os 18.
Obrigada.
Não, eu vou continuar acompanhando. Só a última consideração a respeito disso. Essa questão foi... Nós temos lá na Anver, nós temos 4 advogados, duas contadoras, um é uma economista e uma administradora. Todo o setor técnico da Anver ficou a cargo de fazer isso. Então, nós tivemos várias reuniões, vários encontros para discutir isso. Surgiram esses mesmos questionamentos que os senhores tiveram aqui. É pertinente mesmo os questionamentos que os senhores fizeram. Foram os mesmos questionamentos que nós tivemos na época desses encontros, até chegarmos a essa posição consolidada que o STF... Nós já tínhamos nosso posicionamento, mas ficamos... Vamos esperar o que o STF vai falar. Que se ele... for na mesma linha que nós estamos chegando, nós vamos emanar essa consulta a todos os prefeitos para que eles sejam. Nós não estamos apenas reproduzindo, nós tivemos vários estudos de todo o corpo técnico da Anver para repassar com segurança para os prefeitos, porque um dos nossos pilares dentro da Anver, que é o nosso lema de orientar e servir, é sempre orientar dentro da legalidade. A gente está lá para ajudar a todos dos prefeitos, dos 18 prefeitos e as câmaras, a ser feito tudo dentro da legalidade. Então, se hoje eu estou vindo aqui em nome da Anver para falar com os senhores sobre esse projeto, porque nós estudamos muito, entendemos o posicionamento da Anver, que é devido para tanto para secretários, prefeito, vice-prefeito, assim como vereadores também.
Obrigado, Thiago. Foi enriquecedor o debate. Importante, parece que o Fulvio está querendo fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, ao qual eu estendo o cumprimento aos demais vereadores. Cumprimento o secretário da Câmara, Jucinei, aos demais participantes da sessão aqui. Uma boa noite.
Boa noite.
Estou presente nessa reunião aqui, não por causa desse projeto. Inclusive, registrei minha palavra no final da reunião para um posicionamento junto aos vereadores. Mas, visto ao debate que foi proposto aqui, eu queria contar um pouco da história, como que chegou esse projeto aqui na Câmara. Primeiro, tem que ser corajoso para mandar um projeto de lei dessa autoria aqui para a Câmara, um assunto polêmico, visto que qualquer político aí no Brasil hoje não tem credibilidade perante a sociedade. Qualquer coisa que é proposta é questionável, fica aquém aí da população, da opinião pública. A Anver colocou esse posicionamento para a gente na última Assembleia Geral. Ninguém tinha conhecimento. Alguns municípios já tinham esse direito registrado, inclusive na lei orgânica passada em anos anteriores. Outros, a partir dessa reunião da Anver, entrou com o projeto de lei na Câmara, foi aprovado. Já tem prefeito aí que inclusive já recebeu o direito social. Não estou aqui para pedir a vocês que votem, que coloquem em votação essa questão. Inclusive, mesmo os vereadores da minha base aqui, o único vereador que eu entrei em conversa a respeito desse assunto foi o Gilson. Acredito que ele não me desmentirá aqui. Eu cheguei a comentar alguma coisa. Não é meu perfil coagir nenhum vereador para votar a favor de projetos meus durante esse ano que decorreu aqui. Nós estamos na última reunião aqui. Eu, hora alguma, cheguei em vereadores da minha base e falei assim: vota nisso aí porque eu preciso que eu te dou alguma coisa em troca. Isso não é meu perfil, eu não ajo dessa forma. Se eu tiver equivocado, pode me desmentir em público, a reunião está sendo gravada aqui. Agora, eu também não sou humilde o suficiente de dizer aqui em público que eu não sou uma pessoa, sou pobre e não estou aqui para me gabar de falar assim, não, eu não preciso desse direito. O que é direito meu, que é legal, eu vou correr atrás, se é de iniciativa do executivo, se é do legislativo, se foi em votação hoje ou não. Ficou a provocação aqui em plenário. Eu espero que os nobres vereadores aqui presentes encarem isso aí com imparcialidade principalmente política, porque independente de eu ser prefeito ou não, eu sou um cidadão cheverense, luto por essa cidade, independente de ser prefeito ou não, e um direito social, eu acho que qualquer um lutaria por ele. Eu só entrei com esse projeto porque quando eu comentei na prefeitura que existia essa possibilidade do prefeito receber 13º, comentei, falei que eu não ia entrar por causa da impopularidade do projeto. Aí, sem o meu aval, o Luciano e a Eda, que é assessora jurídica, procuraram, entre eles lá conversaram, procuraram o Antônio Santos Cardoso, propôs para o Legislativo entrar. Eu não sabia que poderia entrar por iniciativa do Executivo. Eles procuraram o Toninho aqui, sem eu saber, e propuseram para entrar com o projeto. Depois me parece que teve algum problema, não quis entrar. Foi isso, não foi, Toninho? Depois fizemos consulta na ANVER, visto que poderia ser de caráter do Executivo. Eu tomei essa iniciativa. Mas não quero aqui mobilizar ninguém com relação a isso aí. É um dinheiro que não estava previsto no meu orçamento. Entendo o posicionamento de vocês. É um questionamento polêmico, sim. Mas se for um direito social meu, eu gostaria que vocês apreciassem esse projeto aí, mesmo que conclua que não seja de autonomia do executivo, que olhem pelo lado social, pelo direito social, e se não for votado, se for recusado em plenário, isso não vai me desmotivar na minha luta aí no que eu pretendo fazer durante o meu mandato. E é isso aí que eu tenho para falar, gente. Não estou aqui de forma alguma para tentar modificar o que vocês já têm em mente aí, mas fica aqui minha colocação. Muito obrigado.
Obrigado. Kleber, alguma justificativa do atraso?
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a toda a plenária. Cheguei agora bastante atrasado, né, para a reunião. Perguntei ao presidente ali de fora como está o andamento do projeto. Não tem alguns projetos para serem votados ainda. Eu estava fazendo uma prova nesse momento, terminei a prova correndo e vim para cá. E para a gente tentar estar acompanhando a reunião, quero já deixar de antemão aqui, presidente, que o regimento desta casa, ele é claro, que o vereador não comparecendo uma sessão, ele perde um terço do valor. Eu quero já deixar registrado que eu quero que seja cortado um terço. Eu só quero prevalecer sentado nessa cadeira para não poder estar votando os projetos que ainda restam. Mas eu quero que seja descontado, porque uma hora de atraso não é. Eu acho que não seja muito legal para o vereador, pelo compromisso que a gente tem. Eu tinha dois compromissos no mesmo tempo. Então eu quero que seja descontado, mas eu quero permanecer aqui para não poder estar votando e fazendo alguma explanação que eu acho necessário.
Gilsonei depois faz um ofício solicitando a demanda do vereador. Proporcional ao número de reuniões mensais. Aí vai ter que ver isso como funciona, porque você não faltou completamente a reunião. Não sei como que vai funcionar. Eu vou estar lendo o parecer da nossa assistente jurídica. Durante essa semana a gente esteve pesquisando. Teve sentado, eu pesquisei tanta coisa que eu fico até perdido no meio de tanta coisa que existe de informação a esse respeito. Vou estar lendo esse parecer. E fazer as colocações finais. Aparecer assunto projeto de lei 1113 de 29 de novembro de 2017. Ementa, regulamenta o direito social ao pagamento de 13º e férias do prefeito, vice-prefeito e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Relatório, trata-se de projeto de lei de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, visando a concessão do pagamento do 13º salário e férias a ele próprio, bem como ao vice-prefeito. Fundamentação, em análise ao projeto de lei, primeiramente, cumpre dizer que são considerados agentes políticos municipais, o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, os quais têm sua espécie remuneratória dada através de subsídio. A Constituição Federal tratou conjuntamente da remuneração dos prefeitos, vice-prefeitos e dos vereadores, estabelecendo que a remuneração dos agentes políticos fosse fixada pelo Poder Legislativo. Segundo o artigo 29 da Constituição de 88, o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com intercídio mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei da iniciativa da Câmara, observado o disposto nos artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2º, 156, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observando o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Constituição do município e os seguintes limites máximos. Convisto será de iniciativa da Câmara Municipal a lei que fixará o subsídio dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, cabendo também a mesma fixar o subsídio dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, observados os dispositivos presentes na Constituição Federal e na respectiva Constituição do município. Nesse sentido, necessário se faça esclarecer que é reconhecida a legitimidade do recebimento pelos agentes políticos, segundo a Corte de Contas e a jurisprudência pátria, sendo este um direito social previsto no artigo 7º da Constituição Federal, sendo aplicável a todos os ocupantes de cargo público. Entretanto, a questão aqui discutida não é a negativa da concessão do 13º salário, e sim a competência para a proposta de iniciativa da referida lei. Conforme os dispositivos mencionados acima, a competência para a fixação do subsídio deve-se observar as regras do artigo 29 da Constituição Federal de 88, ou seja, a iniciativa é do Poder Legislativo. Ainda nesse contexto, necessário se faz mencionar o artigo 44, inciso 8º da Constituição do município. O artigo 44 compete privativamente à Câmara, inciso 8º, fixar em conformidade com os artigos 37, inciso 11, artigos 150, inciso 2, 156, inciso 3 da Constituição Federal, em cada legislatura para a subsequente, o subsídio do prefeito, vice-prefeito e do vereador. Assim, entendo que a competência de iniciativa de lei aqui explanada é de iniciativa privativa da Câmara Municipal, onde terá início o processo legislativo, portanto, suprimidas qualquer destas fases do processo legislativo. A lei que vier a fixar os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo será inconstitucional por inobservância ao processo legislativo constitucional e por corolário, não será lei no sentido técnico-constitucional. Conclusão. Ante ao anteriormente exposto, o parecer é contrário à tramitação do projeto de lei número 1113, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que regulamenta o direito social ao pagamento do 13º e férias do prefeito, vice-prefeito e da outras providências. Este é o parecer, sem embargos de entendimentos contrários. Coronel Chiver Chaves, 6 de dezembro de 2017, assina Carolina. Portanto, a orientação da nossa assistente jurídica é que o projeto tem essas divergências, o doutor ali já justificou as questões, as polêmicas, mas o parecer dela está em cima dos princípios da Constituição. Apesar do doutor ter falado a respeito que a iniciativa pode ser do Executivo, mas a gente, em respeito à Constituição do município, podemos estar até cometendo algum equívoco, em respeito aos vereadores que não estão convictos do que pode e não pode ainda, eu acredito nisso. Eu decidi, conversando com a Carolina, eu vou arquivar o projeto. Eu acho que ele chegou muito em cima do prazo do recesso dos vereadores. A gente vai estar entrando em recesso no fim da semana, dia 15. Então a gente não teve tempo a estar buscando mais informações a respeito disso, apesar da gente ter debruçado esses 8 dias em cima desse projeto, em cima dessas súmulas, desses acordos. Então eu acho que para esse ano ele está um pouco corrido. Eu acho que a função minha como presidente aqui é, enquanto não estiver tudo bem esclarecido, é não colocar o projeto em votação. Então, como a gente vai estar entrando em recesso, eu decidi por estar arquivando o projeto. No ano que vem, a qualquer momento, ele pode ser retirado para discussão novamente, a partir do momento que, se tiver mais informações e uma consistência maior das informações, a gente pode estar votando e aprovando ou não. Mas no momento eu acho que os vereadores não precisam estar sendo expostos a uma decisão polêmica dessa. Eu acho que com o intuito de estar protegendo a convivência que os vereadores existe aqui durante esse ano, teve algumas divergências, mas a gente tem uma boa convivência, inclusive com o executivo, para não estar correndo esse risco de estar criando um atrito, eu decidi arquivar o projeto, baseando na colocação da doutora Carolina. Algum vereador, algum comentário? Bárbara?
Bem, mas aí eu também peço uma nova, né, depois de tantas informações importantes, até para os vereadores, acho que para mim, né, foi, agradeço muito a sua presença aqui. E se você puder fazer um novo parecer dentro de todas as orientações que foi dada, eu acho que aí a gente pode resolver com mais clareza. Obrigada.
Até que a gente podia estar marcando no ano que vem, depois do recesso, uma reunião para sentar o senhor, a Carolina, os vereadores, quem quiser estar sentando, para debater bem esse assunto, trazer toda a bagagem, ou quem quiser ir lá reunir com o senhor Lanamber, com a Carolina. Eu acho que seria interessante a gente ter argumento e segurança no que a gente está fazendo. Algum vereador? Kleber?
Presidente, mais uma vez agradeço por ter concedido a permanência nessa cadeira. Quero pedir desculpas em especial ao advogado que tinha registrado a palavra, Thiago, mas eu quero fazer consideração em relação a esse projeto. Eu já tinha conhecimento do parecer da Carolina. Indiferente do que foi dito pelo Thiago, não vou falar sobre o que foi dito, eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso município. Indiferente do parecer, sou contra esse projeto. Eu fiz até, acreditando não chegar a tempo, eu fiz uma nota de repúdio ao prefeito, ao qual o Sinei vai estar protocolando, e pedi que ficasse registrada em ata, porque, ao meu modo de ver, uma cidade de 3.300, 3.400 habitantes, o prefeito tem um salário de 10.000, 100 e alguma coisa, para mim o valor já é alto, quando você considera que nós temos no país aproximadamente 210 milhões, o presidente tem um salário de 30 mil reais, então é desproporcional. Eu não vejo essa necessidade. Houve um reboliço na cidade há um tempo atrás, o qual entraria um projeto para esses mesmos benefícios para os vereadores, de antemão. Eu não cheguei nem a comentar com os vereadores, mas qualquer projeto que vier com esse cunho, respeito a opinião de todos, mas eu tenho minha opinião e peço que as pessoas respeitem também, que eu sou contra. Nós temos uma cidade onde a economia é parada, onde uma boa parte da população vive de salário mínimo. Se você pegar só esse adicional para o executivo, daria bem mais do que um trabalhador que ganha salário mínimo, trabalha o ano inteiro. Então, mesmo estando dentro da lei, pode estar dentro da lei, mas eu não consigo ver como uma solução para os nossos problemas. E um outro ponto também que eu acho que não pode deixar de passar de percebido é que o prefeito alega no projeto que vem posteriormente sobre o não pagamento mais de férias-prêmios para os novos concursados, e ele alega aqui no, falando sobre ele.
Não,
mas só fazer um comentário sobre ele. Dá licença,
eu acho que na hora do projeto.
Ah, tá. Mas é porque eu tenho que fazer um comentário só para fechar. E fala do momento de grave crise. Então ele relata nesse projeto a crise e para o aumento ele não consegue ver a crise. Então, em cima disso, eu fiz uma carta de repúdio que eu particularmente não consigo ver isso como uma atitude na qual vai poder beneficiar o povo. Respeito o prefeito, cada um tem a forma de pensar, ele pensa de uma forma e pensa da outra. Mesmo para os vereadores, eu não acho, eu votaria contra para para o legislativo. Então, eu acho que o prefeito deveria repensar, não só porque é legal, porque outras prefeituras estão aprovando, mas sim pela realidade do nosso município, porque aqui a gente conhece todo mundo e a gente sabe como vive cada um. Então, eu acho que tem que ser considerado.
Mais algum vereador? Um comentário sobre o projeto, sobre o arquivamento? Tem alguém, algum vereador contra o arquivamento do projeto?
Não.
Só queria comentar, né, que as palavras aqui do colega, que não sou nem totalmente contra nem a favor, mas que também concordo no sentido que nós estamos numa cidade muito pequena e que o prefeito pense direitinho se vale a pena ou não entrar com esse projeto. Se repense, veja direito. Mas se vai continuar ou não, que pense direitinho se vale a pena. Eu sei que é um direito, acho que todos os direitos têm que ser, a gente corre atrás, mas às vezes a gente pode usar o bom senso e ver se realmente vale a pena toda essa... Né? Pelo seu trabalho, a gente não tem dúvida nenhuma. Nenhum. Né? Mas só repense se vale a pena.
Obrigada. Ele fica arquivado na Câmara até que se provoque o desarquivamento. Então, essa provocação, que eu acho que é de iniciativa da Câmara, mas o doutor ele já tem outros argumentos. Então, esse desarquivamento teria que partir da Câmara, ou caso seja poder ser iniciativa do prefeito, também ele poderia estar provocando esse desarquivamento com justificativas e documentos. Então, acho que o projeto ele continua existindo. Só está arquivado até que se tenha mais argumentos e os vereadores tenham convicção no que vão fazer a respeito do projeto.
Eu só queria comentar sobre isso, que eu acho que foi bem sensato e prudente. Realmente, eu acho que muitos vereadores aqui ainda não tinham convicção de todas essas questões que foram explanadas e em relação mesmo ao projeto. Então, eu acho que foi muito prudente esse arquivamento e essa atitude de proporcionar que a gente tenha mais tempo para poder analisar, para poder buscar novos posicionamentos ou novos pareceres e por aí vai.
Mas, vereador, dando prosseguimento ao projeto de lei 1114 de 2017, altera a lei municipal número 249 de 3 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves. Eu vou estar fazendo a leitura do projeto. Altera a Lei Municipal número 249, de 3 de dezembro de 92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, presidente da Câmara. Tenho a honra de encaminhar para análise dessa Egrégia Casa Representante do Povo do município de Coronel Xavier Chaves o projeto de lei complementar número 1114, de 30 de novembro de 2017, que altera a lei municipal número 249, de 3 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves e dá outras providências conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O Estatuto Municipal de Coronel Xavier Chaves não é claro ao falar sobre o direito de licença prêmio, vindo então este projeto de lei para normatizar o tema. É fato conhecido dos nobres vereadores que o município passa por uma avalanche de aposentadorias, o que tem impactado no orçamento de maneira vultuosa. Por esse motivo, há a necessidade de se pensar num futuro mais distante. A maioria dos órgãos públicos já aboliu essa prática, uma vez que até mesmo o Estatuto do Servidor Federal, Lei nº 8.112, de 90, não se fala em licença-prêmio e sim em licença-capacitação. No entanto, é entendimento desse Executivo que os servidores que já ingressaram no poder público adquiriram o direito de usufruir e o de usufruir de tal benesse e, no caso de impossibilidade do descanso, terá seu direito revertido em pecúnia. Pensando na saúde financeira do município, nesse momento de grave crise, é que se propõe esse projeto. No entanto, a mudança alcançaria somente os servidores que entrariam no serviço público a partir da publicação dessa lei, pois já não alimentariam nenhuma expectativa. Assim sendo, esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa Casa de Leis e solicitamos ao nobre edis a aprovação da presente lei. Certos de havermos cumprido nossas obrigações, despeço-me atenciosamente, Coronel Xavier Chaves, 30 de novembro de 2017, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar nº 1114, de 30 de novembro de 2017. Altera a Lei Municipal nº 249, de 3 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 90 da Lei Municipal nº 249, de 3 de dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90. Parágrafo 1º. A critério da administração, a licença-prêmio por assiduidade poderá ser convertida em pecúnia, observando sempre a disponibilidade financeira do município. Artigo 2º. O artigo 90 da Lei Municipal nº 249, de 3 de dezembro de 1992, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 2º e 3º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. A conversão da licença-prêmio em pecúnia poderá ser parcelada de acordo com o número de meses a que o servidor fizer jus, observando sempre a disponibilidade financeira do município. Parágrafo 3º. Somente farão jus a licença de que trata este artigo os servidores que ingressarem no serviço público municipal até a data da publicação da presente lei. Artigo 3º. Fica revogado o artigo 93 da Lei Municipal nº 249, de 3 de dezembro de 1992. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 30 de novembro de 2017. Assina Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. O projeto de lei 1114 tem uma emenda supressiva de autoria da vereadora Sábata. Vou estar fazendo a leitura dessa emenda para discussão dos nobres colegas. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, suprime-se o parágrafo 3º do artigo 90... Terceiro do artigo 90 do artigo 2º do projeto de lei nº 1114, de 30 de novembro de 2017. A lei municipal nº 249, de 3 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 90 da Lei Municipal número 249, de 3 de dezembro de 1992, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 2º e 3º, com a seguinte redação. Segundo, a conversão da licença prêmio em pecúnia poderá ser parcelada de acordo com o número de meses a que o servidor fazer jus, observando sempre a disponibilidade financeira do município. A emenda da vereadora Sábata está suprimindo o parágrafo 3º. Somente farão jus à licença de que trata este artigo os servidores que ingressarem no município no serviço público municipal até a data da publicação da presente lei. Câmara Municipal de Coronel Chaves Chaves, 7 de dezembro de 2017. Sábata Rezende Chaves, vereadora. Sábata, por favor.
Eu fiz essa emenda porque eu considero que o projeto é bom pela parte de regularizar a questão das férias-prêmios, que a gente sabe que às vezes dá muito problema, o funcionário ainda precisa entrar na justiça e é complexo. Mas eu entendo que o servidor público ele tem uma grande vantagem, que é a estabilidade, mas eu acho que, além disso, ele precisa ter mais motivações no serviço dele. E quando você é servidor público, é um dos poucos benefícios, né, que o servidor público tem. Além disso, foi alegado a questão da crise, mas eu entendo assim, os servidores que ingressarem depois, até passar 5 anos e eles conseguirem ter o direito de gozar das férias-prêmio, a gente espera que a situação do país vai estar melhor. E eu acho que também é uma questão que pode ser administrada e, no caso de uma crise, eu acho que outras coisas podem ser cortadas que não esse direito, que eu entendo que é um direito importante, que motiva o servidor público, né? A gente sabe que o servidor público, às vezes, ele se aposenta e é um dos poucos benefícios, né, que ele pode ter. Então, eu não considero justo tirar esse direito dos próximos que entrarem, né? Por isso eu tiro, por isso eu fiz essa emenda suprimindo esse parágrafo.
Algum vereador, algum comentário sobre a emenda? Bárbara.
Bem, como eu disse antes, o prefeito realmente ele estudou muito, trabalhou muito para assumir esse cargo, é muito corajoso e acho que tomou uma atitude muito certa, porque realmente nós estamos passando por uma crise e que se a gente não parar agora, eu acho que não sei nem onde a gente vai chegar. Eu estava olhando aqui o relatório dos pagamentos das licenças e é um valor muito alto. E eu acho que a gente tem que pensar, eu sei que sempre quando mexe dinheiro, tudo é muito complicado. Então, ele foi corajoso em colocar, Por isso que eu acho que assim, tem que ter sempre um bom senso. Parar e pensar, realmente nós estamos passando por uma crise, o país está passando por uma crise muito grande. Foi uma atitude que eu até, se o presidente me permitir, gostaria que o advogado pudesse me informar quantos municípios já não existe mais a licença-prêmio. Você sabe responder? Porque eu acho que a gente tem que administrar com inteligência também. E é o que o prefeito está fazendo. Por isso que eu falei com ele que talvez seria necessário ele repensar, né, na outra proposta. E aí eu peço vista, porque eu gostaria dessa informação, pedi algumas informações a alguns advogados também, estou aguardando resposta. Então eu peço vista para que a gente possa avaliar melhor, porque eu acho que o país está passando por uma crise. E a gente precisa avaliar realmente o que é melhor para a cidade. Que às vezes a pessoa, não, está tirando um direito nosso. Mas talvez a gente esteja melhorando, porque a gente vai ter condições de fazer muito mais coisas. Então, eu gostaria de pedir vista para eu poder avaliar melhor e ter essa posição do advogado e de outros que eu já pedi.
Só queria deixar duas questões aqui, pontuar. A primeira foi que, para fazer a emenda, eu solicitei o parecer da nossa assessora jurídica para saber se eu poderia fazer, né? Para que não houvesse o levantamento dessa questão. E ela falou que ok, que eu poderia fazer, poderia ser sim iniciativa, né, de vereador. E outra coisa também que eu queria pontuar, que eu já falei, mas eu queria reforçar, é que suponhamos que o concurso seja homologado ano que vem, em março. As pessoas começarão a ter esse direito de férias-prêmio depois de 5 anos que elas estiverem exercendo a função delas, né? Considerando que quem já está lá tem o direito preservado, então a gente está falando de um possível gasto daqui a 5 anos, né? E eu acredito também que, claro, a gente tem que ter responsabilidade com os gastos e com a questão, né, financeira. Por isso eu entendo que existem também muitas medidas que podem ser tomadas para ser feito isso. E continuo defendendo, que eu acho que é um dos poucos direitos que o funcionário público tem e que eu acho que é complicado, sim, que seja tirado. Mas, ok, pedido de vista.
Eu só queria complementar que hoje a crise está assim por gestões passadas há muito tempo, que não pensou como o nosso prefeito ou como vários outros prefeitos estão pensando agora. Então, a gente tem que avaliar muito bem essas questões. Quando a gente pega um relatório, não sei se todo mundo viu, depois era bom ver, né? Será que há necessidade disso, de um gasto tão grande, né? Então, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nos anteriores. Por que nós estamos hoje assim? É a mesma coisa de vários outros setores. Por que a poluição está assim? Por que o meio ambiente está assim? É porque não houve uma preocupação há anos atrás. Então, a gente precisa se preocupar agora. Daqui a 5 anos, talvez até pode dar um aumento até melhor para o funcionalismo se tiver a crise passada. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Depois que eu vi esse relatório, eu me assustei. Então, eu acho que a gente precisa avaliar. Por isso que eu pedi um tempo para que avaliar melhor, né? Não quero tirar direito de ninguém, mas eu acho que a gente tem que pensar bem em tudo que a gente vai fazer agora, né? Quem é mãe sabe disso. A gente precisa plantar para que a gente colha frutos bons mais tarde. Então, a gente tem que parar e pensar direitinho o que a gente vai fazer agora, né?
Vereador Kleber. Presidente e toda a plenária, vereadores, quero fazer uma consideração na minha fala sobre a orientação da Carolina. Se eu pedir para que seja descontado integral, na verdade eu vou estar perdendo a minha fala e o meu direito a voto. Então ela me sugeriu que seja descontado, a gente pega o tempo de reunião e seja descontado proporcional ao tempo que eu estiver ausente. É só fazer uma consideração, presidente, que eu fiz, vai ser em cima desse proporcional, em cima da minha ausência, porque senão eu perderia a fala e o direito de voto. Como o projeto está em tramitação, ele não vai entrar, mas eu queria fazer breve comentário em relação à emenda. Eu acho que a emenda é prudente, eu voto a emenda, já deixo claro, até que se prove o contrário, a emenda hoje é o melhor remédio para esse projeto. E só fazer um comentário em relação à fala da vereadora Bárbara, até a respeito o que ela comentou, mas eu só não concordo que falar que hoje nós passamos por esse arroxo no país, essa crise, porque não foi planejado no passado. Eu tenho uma visão diferente, eu acho que todos que assistem à mídia podem saber que nós estamos nessa crise por causa de corrupção, que nunca se falou em tanta corrupção, nunca se roubou tanto o nosso país como estamos vendo agora. Aproveitando, o que é assustador, porque nós estamos dentro de uma crise política. Ela é bem mais política do que econômica. E o presidente, o atual presidente, para não ser julgado, gasta horrores para poder estar pagando deputados, que para mim são tão safados quanto o presidente, para poder ter o foro privilegiado. Então, o que nós passamos hoje, o que a nossa população passa hoje, é reflexo de uma má administração de hoje. Os roubos que vêm do passado com essa má administração que o presidente está gastando horrores para se manter no cargo. E, em compensação, ele tira R$10 de salário mínimo para poder pagar um rombo. Então, assim, é vergonhoso a gente ter que falar sobre o presidente, mas nós estamos aqui para falar de nível nacional. Então, ao meu modo de ver, o que a vereadora Sábata falou em relação que ninguém vai estar, as pessoas não vão estar aposentando de uma vez, existe um tempo. Então, nós não podemos ver essa... fazer uma previsão dessa crise para imediato. E também temos que pensar que quando se corta direito, que uma boa parte dos funcionários são assalariados. Estes, eles têm um valor de férias por aposentadoria, que é um valor irrisório, não é um valor tão grande aqui. Vou citar um nome que eu mesmo corri atrás e ajudei, o funcionário, cujo apelido ele é Cuxo. O vereador Enos sabe desse caso, ele tinha 14 mil de férias pleno. Não é um valor exorbitante, não. Teve que entrar na justiça para recebê-lo, foi parcelado em 4 prestações.
Doou a vida inteira, né?
Então tem isso que tem que ser levado em consideração, que tem um suor que ele deixa para a prefeitura. Eu não acho justo que a gente esteja tirando direitos desses novos pleiteados no concurso para poder estar sendo prejudicados e tendo consciência que o valor não é tão exorbitante assim, porque nem todos têm o privilégio de ter altos salários na prefeitura. Então, olha só isso, presidente.
Algum vereador, mais algum comentário sobre o projeto? Eu só para título de adiantar aqui, eu pedi que esclarecia da Sábata com relação à emenda dela, eu vou estar lendo porque os vereadores já tomam conhecimento durante a tramitação do projeto. Assunto: emenda expressiva número 2 ao projeto de lei 1114, de 30 de novembro de 2017. A emenda altera a lei municipal número 249, de 3 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves. Fundamentação: a emenda é uma proposição apresentada como acessória de outro. O caso em comento trata-se de uma emenda supressiva que erradica, retira ou suprime qualquer parte da matéria sujeita à deliberação do plenário. Trata a emenda supressiva número 2 de 2017, de iniciativa da vereadora Sábata Rezende Chaves, propondo o suprimento do artigo 2º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: somente farão jus à licença de que trata este artigo os servidores que ingressarem no serviço público municipal até a data da publicação da presente lei. É disso que a iniciativa privativa do Executivo para a propositura de lei não impede a modificação introduzida pelo Poder Legislativo por meio de emendas. Todavia, não podem acarretar aumento de despesa nem alterar, sem limitações de forma significativa, o alcance e a substância da proposta inicial, de forma a estabelecer situações não contidas no projeto do Executivo. Nessa conformidade, pode o Legislativo apresentar emendas supressivas, não sendo permitidas, porém, oferecer emendas ampliativas que importem em aumento da despesa prevista. Submetido à emenda, análise da assessoria jurídica da Casa e de parecer pela regularidade constitucionalidade da supressão. Este é o parecer, sem embargo de entendimento, Coronel Chaves, 11 de dezembro de 2017, Carolina Rezende. Assessora jurídica. Portanto, o projeto continua em tramitação.
Carol, eu vou pedir para você um novo parecer, depois de todas as informações também que se o advogado da CVE puder dar sobre as outras prefeituras, sobre essa. Não, isso eu sei. Eu estou colocando assim, em relação às outras prefeituras também. Aí eu gostaria desse parecer.
Ela está solicitando um relatório do que acontece nas outras prefeituras. É um relatório, se o Jucinei pode estar conseguindo. Projeto em tramitação para o próximo ano, né? Projeto de Lei 1115 de 2017 institui o Programa Municipal de Consciência Ambiental. Emenda, institui o Programa Municipal de Consciência Ambiental e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, presidente da Câmara, tenho a honra de encaminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei 1115, de 30 de novembro de 2017, que institui o Programa Municipal de Consciência Ambiental e dá outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam. A ideia central do projeto é desenvolver ações de conscientização ambiental nas escolas e junto à comunidade local. O programa será desenvolvido com os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, que possuem idade entre 16 e 19 anos. O processo de seleção dos participantes do programa será feito pela Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, bem como a indicação ou seleção do professor orientador. O critério de seleção será de livre iniciativa da Escola Estadual, mas recomenda-se que seja feito de forma democrática e isonômica. Este será feito com os alunos do segundo ano do ensino médio para atuarem no projeto a partir de fevereiro do ano subsequente. Serão selecionados os quatro primeiros colocados no processo seletivo para o desenvolvimento do projeto em seis meses cada, sendo ingressados conforme classificação, dois alunos no primeiro semestre e dois no segundo. O projeto será desenvolvido ao longo de 12 meses, sendo necessária uma apresentação dos resultados à população em conjunto pelos alunos e coordenador do programa em cerimônia oficial. Os alunos selecionados serão contemplados com uma bolsa de incentivo no valor de meio salário mínimo. O regulamento e o plano de trabalho serão elaborados pela Escola Estadual juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Sendo assim, contamos com a compreensão de Vossa Excelência e dos demais vereadores e aguardamos a manifestação positiva dessa Igreja Casa Legislativa, considerando a importância do desenvolvimento e conscientização da população em relação às questões da preservação do meio ambiente do nosso município. Atenciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de Lei 1115, de 30 de novembro de 2017. Institui o Programa Municipal de Consciência Ambiental e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Consciência Ambiental, que tem como principal objetivo o desenvolvimento de processos permanentes de aprendizagem e formação do indivíduo e da coletividade na construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes e competências voltadas para a conservação, proteção e preservação do meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida para a sustentabilidade de todas as espécies e recursos naturais. Artigo 2º. As atividades vinculadas ao Programa Municipal de Consciência Ambiental devem focar nas seguintes linhas de atuação. 1º. Consciência da sociedade sobre a problemática ambiental e social, inclusive quanto à responsabilidade do cidadão. 2º. Desenvolvimento de cursos, palestras, estudos, pesquisas e experimentações. 3º. Produção e divulgação de material educativo. 4º. Ações que estimulem a coleta seletiva de lixo no município. 5º. Ações que estimulem construções ecologicamente sustentáveis. 6º. Preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão e de educação ambiental. 7º. Formação e capacitação de educadores do ensino fundamental e médio mediante auxílio financeiro para a realização de ações voltadas à educação ambiental. Artigo 3º. Para a execução do programa instituído por esta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a 1º. Conceder auxílio financeiro para estudantes da última série do ensino médio da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves que desenvolver ações de conscientização ambiental nas escolas e junto à comunidade local, selecionados conforme regulamento a ser expedido pela Escola Estadual, conjuntamente com as Secretarias Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, assim como conceder auxílio financeiro para o professor coordenador designado pela direção da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, que desenvolva atividades correlatas à área proposta nessa lei. 2º. Formalizar convênios e parcerias com organizações públicas e privadas. 3º. Destinação de recursos financeiros oriundos do orçamento municipal e repassados por órgãos federais e estaduais para a implementação de projetos e ações do programa. Quarto, conceder incentivos fiscais para proprietários que realizarem construções ecologicamente sustentáveis conforme os critérios a ser expedidos pelo Executivo Municipal. Quinto, conceder incentivos financeiros aos servidores que atuam diretamente nos serviços de varrição, limpeza, coleta e reciclagem do lixo no montante e forma definido em ato específico. Artigo 4º. Para a execução do programa objeto desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no presente exercício a abertura de crédito especial até o valor de R$ 25 mil. Reais. Parágrafo 1º. Para empenho e pagamento das despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a adaptar o orçamento vigente para a inclusão das seguintes dotações orçamentárias. Unidade Secretaria Municipal de Meio Ambiente, função Gestão Ambiental, subfunção Preservação e Conservação Ambiental, Programa Preservação de Recursos Naturais Renováveis, Programa Atividade, Programa Municipal de Consciência Ambiental, Vínculo, Programa Municipal de Consciência Ambiental, Dotação, Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, Ficha 718. Artigo 5º. O Executivo poderá regulamentar a presente lei por meio de decreto no que entender necessário. Artigo 6º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir a atividade objeto desta lei no plano plurianual para o período 2018-2021, instituído pela Lei Municipal de número 1190, de 29 de novembro de 2017, na Lei Municipal de número 1169, de 3 de junho de 2017, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o presente exercício, e na Lei Municipal de número 1191, de 29 de novembro de 2017, Lei Orçamentária Anual. Artigo 7º. O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais dos exercícios seguintes dotações orçamentárias suficientes para garantir o cumprimento dos objetivos da presente lei. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Chaves Chaves, 30 de novembro de 2017. Governador, algum comentário?
Eu gostaria de comentar.
Bárbara.
Bem, eu queria parabenizar pelo projeto. Espero que... Aliás, tenho certeza que vai dar certo. E que os próximos anos também a escola municipal entre. De repente, os últimos anos da escola municipal. Né? Que aí é o trabalho que eu sempre falo. Você está plantando para colher mais tarde. Essa é a primeira sementinha que você está colocando, que vai ser muito importante para Coronel e talvez exemplo para outras cidades também fazer um projeto desse. Né? E fico muito feliz e espero que realmente, ano que vem, a escola municipal esteja participando também os últimos anos da escola, que eu acho que vai valer a pena também.
Concordo com a vereadora Bárbara. Projeto muito interessante, parabéns. E eu acho que sim, é com os pequenininhos que a gente começa a formar, né, os cidadãos que a gente vai ter. Então, seria sim, muito bem-vindo uma adequação, né, à idade e à escola, mas seria bem interessante que a escola municipal também tivesse isso.
Mais algum vereador? Luz aí?
É muito bem-vindo esse, ainda mais eu que acompanho. Eu só queria relatar, é só uma coisa. Coronel Xavier Chaves, né, a gente vem acompanhando e a iniciativa de ter vindo isso aqui, eu fico muito grato e espero, eu tenho quase certeza que vai dar muito certo. E é só olhar em volta, né, que dá para ver que tanta coisa, né, esquisita, quanta coisa feia que está acontecendo. E quem sabe, né, se Deus quiser, que a gente vai seguir e vai dar certo. Deus ajuda que der, porque o Coroa está precisando. Você vê tanta coisa, estou vendo nascentes secando, esgoto caindo dentro do rio. Então eu acho que é uma ótima iniciativa e a gente tem que começar agora já. É só isso, senhor presidente.
Mais algum comentário? Eu vou até fazer uns comentários também, porque eu acho o projeto interessante, sem querer influenciar nenhum vereador. A questão ambiental é muito importante. Eu vejo que esse incentivo financeiro a quem construir residências ou obras dentro dos padrões ecologicamente corretos, eu acho que isso aí é muito importante, você criar uma legislação em cima disso, porque a gente vê o mundo avançando para a gente estar sempre aproveitando o que a natureza oferece a gente sem prejudicar. Eu estava muito focado no projeto 1113, mas eu percebi que agora na leitura aqui que o artigo 4º dele fala no orçamento atual, né? Então esse projeto não vai ser executado esse ano, né? Então esses 25 mil aqui para o orçamento atual ele está fora, mas isso não impede de levar o projeto à votação, porque eu acho que ele é importante. Pode colocar o projeto à votação? Algum vereador tem alguma objeção? Bárbara?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Wenner?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1116/2017 concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais. Concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais e dá outras providências. Tenho a honra de encaminhar para a análise dessa igreja casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1116, de 30 de novembro de 2017, que concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais e dá outras providências conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O projeto de lei tem como objetivo o aumento do valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais, passando de R$ 105,00 para o valor de R$ 120,00 mensais. O reajuste acima tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa Casa de Leis e solicitamos aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto. Certos de havermos cumprido nossa obrigação, despeço-me atenciosamente Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto. Projeto de Lei 1116, de 30 de novembro de 2017. Concede aumento ao valor do vale alimentação concedidos aos servidores municipais e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido um aumento no valor do vale alimentação instituído pela Lei 1076, de 15 de abril de 2014, em seu artigo 9º, passando de R$ 105,00 para R$ 120,00 mensais. Artigo 2º. As despesas correntes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, ficando o Executivo autorizado, se necessário, a suplementar a referida dotação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Coronel Xavier Chaves, 30 de novembro de 2017. Assina Fúvio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Algum comentário? Posso colocar o projeto em votação? Projeto 1116 em votação. Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Wenerson?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Luzair? Projeto aprovo. Aprovado. Unanimidade.
Adiantou.
Estou lendo pensamento. Projeto de Lei 1117/2017 concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais. Projeto 1117 concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, presidente da Câmara Municipal, tem a honra de encaminhar para análise dessa igreja casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei 1117, de 30 de novembro de 2017, que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e da outras providências, conforme os motivos abaixo dispostos que justificam o interesse público. O projeto de lei tem como objetivo a correção dos proventos dos servidores públicos municipais ativos e inativos, comissionados e pensionistas, no percentual de 6%, tendo por base a tabela salarial vigente. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A Lei nº 926, de 28 de dezembro de 2010, regulamentou o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com o relatório de estudo da situação dos gastos com o pessoal da Prefeitura, nos últimos anos, a hipótese de concessão da correção dá uma tranquilidade no índice de pessoal, estando os limites estabelecidos em lei. O impacto financeiro do reajuste salarial tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Esperamos contar com a costumeira atenção por parte desta Casa de Leis e solicitamos aos nobres edis a aprovação da presente. Certo de havermos cumprido nossas obrigações, despeço-me atenciosamente, Fulvio Olímpio. Projeto de Lei 1117, de 30 de dezembro de 2017. Concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o percentual de 6% de reajuste na remuneração dos servidores do município de Coronel Xavier Chaves, ativos e inativos e pensionistas, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018, passando a tabela salarial constante do anexo 1º, 2º, 3º e 4º, parte integrante da presente lei, projeto de lei. Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo, de cargo, emprego ou função pública municipal não receberão vencimentos superiores ao subsídio do prefeito municipal por força do artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Fica autorizado ao Executivo reajustar em 6% as tabelas constantes dos anexos 1º e 2º da Lei nº 1155, de 3 de fevereiro de 2017. Anexo 3º da Lei nº 1170, de 3 de junho de 2017, e o anexo 4 do Conselho Tutelar, que passarão a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Coronel Xavier Chaves, 30 de novembro de 2017, assina por Olímpio de Oliveira Pinto. Os anexos estão aí com cada vereador. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, citados na presente lei, análise do vereador, não vou estar fazendo leitura. Algum vereador, algum comentário? Posso colocar em votação o projeto? Luz aí.
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Wenerson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. O projeto de correção dos subsídios, ele deverá vir no ano que vem, porque a gente tem que esperar o índice de dezembro para estar calculando, porque a gente tem que calcular em cima de a reposição do subsídio em cima de índice oficial. Então deve ser para a próxima reunião no ano que vem. Projeto de Lei 1118/2017 autoriza o Executivo Municipal a conceder abono salarial aos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal. autoriza o Executivo Municipal a conceder abono salarial aos integrantes do quadro de magistério público e dá outras providências. Tenho a honra de encaminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1118, de 4 de dezembro de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a conceder abono salarial aos integrantes do quadro de magistério público municipal e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. A partir de 2017, consideradas as experiências, os desafios remanescentes e as evidências encontradas em escolas e redes que efetivamente buscam alfabetizar suas crianças, novas propostas foram discutidas entre MEC, Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o DIME. Com base nessa articulação, importante se faz estar sempre atualizado. Portanto, a capacitação dos nossos profissionais da educação precisa acompanhar as mudanças e o desenvolvimento proposto pelo MEC. Sendo assim, para incentivar o aperfeiçoamento, foi proposto um abono, uma vez que os servidores estão buscando mais conhecimento fora do seu turno de trabalho. Dada a tamanha importância do desenvolvimento desse trabalho, esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa Casa de Lei e solicitamos aos novos edis a aprovação da presente lei. Certo, já havíamos cumprido com nossas obrigações, despeço-me atenciosamente Fulvio Olímpio. Projeto de Lei Complementar número 1118, de 4 de dezembro de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a conceder abono salarial aos integrantes do quadro de magistério público municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder aos integrantes do quadro do magistério o valor de R$ 200,00 na forma de abono pela participação PNAIC, Programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, divididos em duas parcelas, sendo a primeira parcela paga no mês de dezembro de 2017 e a segunda parcela paga em maio de 2018. Parágrafo 1º. O curso terá carga horária de 100 horas, com frequência a ser informada pela coordenadora local, a Secretaria Municipal de Educação. Sua realização será nos meses de dezembro de 2017, março, abril e maio do ano de 2018. Artigo 2º. O Serviço de Contabilidade fará o empenho da despesa conforme o relatório fornecido pela Secretaria de Educação, contendo o nome dos servidores. Artigo 3º. O abono não será pago ao professor ou especialista em licença, maternidade, saúde, férias, prêmio ou outras. Artigo 4º. O abono previsto no artigo 1º dessa lei não incorporará aos vencimentos salário base, gratificação natalina, férias ou qualquer outro tipo de vantagem. Artigo 5º. As despesas decorrentes da plena execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria vigente e serão custeadas com recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 4 de dezembro de 2017. Fulvio de Oliveira, Prefeito Municipal. Algum comentário de algum vereador? Projeto. Posso colocar em votação? Edson?
Aprovo.
Wenners?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Tem duas solicitações do vereador Kleber aqui. Vou botar dentro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves,
O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Coronel Xavier Chaves a seguinte solicitação. Solicito com urgência, tendo ciência de que a competência única e exclusiva do prefeito, seja marcada uma reunião com os detentores de placas que não estão exercendo as atividades com regularidade, tendo em vista que o serviço de táxi é relevante para o município e, segundo reclamações, existem taxistas que não estão oferecendo serviço de qualidade para os usuários. Sabendo que taxistas não pagam o IPVA e na compra do veículo zero quilômetros tem desconto de 30%, não podendo deixar que a concessão de placa de táxi deste município seja somente para troca de carro. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 11 de dezembro de 2017. Algum comentário sobre a solicitação? Wenderson?
Eu acho justo isso, porque Coronel Xavier Chaves, muita gente reclama dessa demanda de taxista. Tem uns que não andam à noite, tem uns que não andam em estrada de chão, tem uns que tem placa e não vai em lugar nenhum. Então, sabe, é relevante isso aí, eu concordo com isso.
Mais algum comentário? A solicitação estará sendo encaminhada ao Executivo. Segunda solicitação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves a seguinte solicitação. Solicito que haja uma alteração de lista única para a lista por localidades de concessão de placas de táxi no município de Coronel Xavier Chaves. Sendo assim, estaremos sendo mais justos e precisamos também fazer uma correção na desproporcionalidade de número de concessões por localidade versus número de habitantes. Destaco que o centro estão concedidos 5 placas de táxi e no bairro Vila Fátima, que tem mais habitantes, foi concedido somente uma placa. Solicito ainda que sejam disponibilizadas placas de táxi nas demais localidades não beneficiadas pela atual lei municipal. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 11 de dezembro de 2017, assina Kleber Christian Beraldo. Algum comentário, cara?
Não, é só reforçando. Várias comunidades do nosso município não tem a placa de táxi e a população fica desfavorecida. Às vezes à noite não tem como sair um taxista daqui para poder buscá-lo e tem esse problema. O pessoal da Invernada tem gente com interesse, na São Caetano tem gente que tem interesse. Então eu acho que seria interessante que essas pessoas pudessem colocar ser oferecida a placa de táxi. O próprio bairro da Vila Fátima tem 3-4 pessoas que querem ter placa e não pode ter placa, porque tem uma fila no que vocês estão lá atrás na fila. Então que tenha essa proporcionalidade, porque eu acho justo. O bairro da Vila Fátima, acredito eu, que deve ter média de mais de 900 habitantes. Tem uma placa, salvo engano, duas no máximo. O centro deve ter no máximo 400 habitantes, eu não tenho esse número preciso, tem 5 placas. Então eu acho que tem que ter essa proporcionalidade para a gente poder, de uma certa forma, estar atendendo a todos. Não é sempre que acontece, mas eu vou usar o exemplo do vereador Enes. Teve uma vez que o morador foi atrás dele porque ele ligou para todos os que não poderia fazer, para ele poder arrumar carro, e teve que arrumar um terceiro para poder fazer a corrida, ele sabe disso. Então, assim, é uma demanda do nosso município, como ele mesmo já disse. Então, a gente tem que estar olhando sobre o assunto e nós não temos poder para isso. O único poder quem tem é o executivo. Espero que ele faça valer, que seja modificado algumas coisas na lei, que a lei de 96, a lei precisa ser mexida vários pontos dela para poder beneficiar o município. E nós não podemos mais fechar os olhos para um problema que nós temos no nosso município, que é justamente o serviço que às vezes não pode ser atendido para o morador, porque por causa de alguns empecilhos, e só depende realmente do executivo para ser resolvido.
Mais algum comentário? Solicitação será encaminhada. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental, nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Relatório contendo o número, cargo, função e lotação referente aos secretários municipais, comissionados, contratados e efetivos do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 11 de novembro de 2017. Assina Sábata Rezende Chaves, vereadora.
É porque algumas pessoas do município me procuraram e solicitando informações que eu não sei dar o certo, né? Por isso eu fiz essa solicitação, porque aí não tem perigo de eu passar alguma informação errada. É só isso.
Algum comentário? Isso é um requerimento, ele tem que ser submetido à votação do plenário. Então, algum vereador é contra o requerimento?
Eu já falei, torno a falar, todo requerimento de qualquer vereador, eu voto sim, porque se tiver dúvida tem que pedir mesmo. Então, meu voto é sim.
Mais algum comentário? Requerimento aprovado e será encaminhado ao executivo. Algum vereador tem alguma indicação verbal? Alguma? Kleber?
É uma indicação e até uma apreciação do executivo. Vou fazer. Porque está chegando o concurso aí, até conversei com o Antônio Cardoso, na última reunião, está chegando o concurso, acredito eu que o Antônio Cardoso tenha já conversado com o prefeito a respeito, que não seja, nesse concurso, não seja efetivado operador de moto viradora, que o operador de moto viradora, que ele seja só contratado por períodos, tendo em vista que na época de chuva não tem como fazer manutenção e construções de estrada. Então, é um operador que tem um custo altíssimo para o município e, às vezes, fica 6 meses fazendo outro serviço que poderia ser feito por um outro profissional da área. Então, acho que, quando se fala realmente em preocupações com crise, eu acho que essa é uma preocupação que nós deveríamos ter, porque pode ocorrer de passar, às vezes, um operador que não tem tanta habilidade para a máquina, é uma máquina cara, e não tenha serventia o ano inteiro. Acredito eu que, no máximo, 5 a 6 meses do ano tem como se trabalhar de uma forma efetiva com esta máquina. Então, acho que seria de bom agrado que o prefeito analisasse com carinho, só depende dele também, e pudesse estar olhando por essa situação. Só isso, presidente.
Eu queria fazer uma indicação. Na verdade, eu procurei informações, porque eu vi o caminhão de coleta de lixo, eu não sei dizer bem o dia, mas eu vi os funcionários coletando lixo e tinha alguém em cima do caminhão e estava chovendo bastante, e eu observei que ele não tinha, né, nenhum equipamento de proteção. Eu soube que foi comprado já a roupa, né, para proteger da chuva, e eu sei também que os funcionários da usina, eles têm equipamento de proteção, mas eu acho que os funcionários da rua, que também fazem a coleta, eu acho que eles precisam desse equipamento, principalmente por essa questão de ficar em cima do caminhão, né, dentro do caminhão junto com o lixo. Então, eu queria fazer essa indicação para que fosse avaliada essa situação e providenciado esse equipamento de proteção para quem está na rua e precisar dele para poder exercer, né, a função.
Bem, o presidente foi ao banheiro e ele me deu a palavra. Eu queria parabenizar o Mix, foi campeão esse final de semana, né? Queria até mandar por escrito, né? Que foi um trabalho árduo que o Mix faz, e parabenizar toda a equipe. Eu gostaria de mandar por escrito essa parabenização. Em relação ao que o colega Kleber aqui pediu, seria interessante que a prefeitura mandasse um relatório do trabalho, né, desse funcionário, o que, que ele faz durante o ano, né, nesse período de baixa ou não, que aí fica mais claro para a gente, para saber realmente se ele fica ocioso ou não.
Mais algum vereador? Antônio?
Para iniciar agora, boa noite, presidente, caros vereadores, público presidente, prefeito municipal. Eu vou voltar ao assunto, a vereadora, quando passa logo em seguida, da indicação do Cleber, vereador Cleber. A gente, senhor prefeito, como eu trabalhei com Mania, a gente não. A Anvier também é ciente disso, que ela tinha lá. A Patrol, ela não é muito considerada como, num cargo, ela é de operador. Ela é de moto niveladora.
Então seria uma vantagem muito grande para o nosso município se tirasse a patrol fora desse concurso, que a gente tem um dos melhores patrulheiros que eu conheço, né, aqui no nosso município, aposentado. Quando a gente precisar dele, tá, na época que a prefeitura precisar contratar ele, na época precisar, ele está aí dispensado, porque não vamos perder ele nesse concurso para fazer. Ele não tem mínima noção de poder fazer esse concurso, e a gente vai perder um grande operador aí. Então, acho que a moto niveladora poderia ser separada dessa aí e não entrar nesse concurso de contratar um patrulheiro. Não sei se a lei lá vai caber, não sei. Mas como ela é considerada. Agora, outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar, um assunto até polêmico, a coisa falou. Eu vi a festa aí do Mix CH, eu acho tão bonito o pessoal, esse incentivo que o senhor Erlei faz ali, com todo o nível, né, de criança. Mas tem uma questãozinha ali que eu queria observar, eu estou fazendo uma indicação, poderia até ter feito por escrito. Quantas procissão tem aqui no ano? Missa. Então, quando acontecer do momento de uma procissão ou de uma missa, conseguir controlar o horário lá, para que não aconteça esse jogo, principalmente vindo gente de fora para cá no mesmo horário da missa ou da procissão, para complicar, porque acaba vendo a gente estar ali na praça, a gente vê ali, vem o pessoal de fora, acaba gritando. Não é que eu estou contra o futebol, não. É um trabalho lindo que está vendo ali, do incentivo aí da prefeitura também nesse trabalho, mas poderia coincidir o horário, porque eu complica a situação, a gente fica sem jeito. É só isso, senhor presidente.
Corrigindo, é Dulcilene. É. O nome aí de outra pessoa. Mais algum vereador, Edson?
Boa noite, presidente, nobres colegas, senhor prefeito, os assessores aqui, Luciana, Carolina, público presente. Chegamos, né, ao final do ano, e depois de tantas críticas, e temos que fazer também alguns agradecimentos, em especial o senhor prefeito, né, que presente, né, pela sua dedicação aí com o nosso município. O vice-prefeito também, né, sempre trabalhando ali junto com o prefeito. E parabenizá-lo, né, juntamente com a equipe de trabalho da prefeitura, né, que o prefeito não trabalha sozinho também. Então, toda aí a sua administração está de parabéns. Obrigado aí pelos trabalhos nesse ano. E desejar, né, aos nobres colegas, presidente dessa casa, nosso secretário, Jucineia, nossa assessora aqui conosco, público presente, todo o público xavierense, Feliz Natal, que um próspero ano novo seja de muitas realizações.
Sele, eu só queria comentar isso que você falou, Antônio, esse negócio do esporte, se é na hora da missa, se é na hora da procissão, eu acho complicado. Esses jovens de hoje, eu acho que a maioria, sabe, até um pouco sem religião, sabe, até meu irmão é de outra religião, sabe, é um trem complicado. Eu queria ter a opinião de outros vereadores, porque se nós fechar o campo lá porque tem alguma missa, alguma coisa, vai falar que é por causa de religião, de outra religião. Então, assim, é um assunto polêmico, muito polêmico, sabe, porque se a gente fechar o campo porque tem uma missa, só fala assim, os caras não querem trabalhar. Então, sabe, eu deixo à disposição aí do prefeito para resolver isso, porque eu quero que alguém assine embaixo, ou o presidente, ou o prefeito, se num dia de uma missa, num dia de uma procissão, de uma festa festiva, para a gente fechar lá o centro esportivo, sabe. Vou ficar sem trabalhar, não tem problema nenhum, vou curtir a festa, se for para me lá trabalhar, eu vou lá trabalhar, sabe. Eu quero dividir essa responsabilidade com os demais, entendeu? Só isso.
Eu não entendi como fechar o campo, né? Eu acho que entendi como campeonato. Pelo menos eu entendi isso. Campeonato em que vem muita gente para a cidade. Evitar dentro do horário, se tiver alguma procissão. Eu entendi assim, né? Eu não entendi não trabalhar ou eles treinarem, não. Pelo que o colega falou, eu entendi algum campeonato. Evitar nesse horário, que como tem flexibilidade o campeonato, eu entendi dessa forma, né? Não sei se eu estou certa ou errada, se você puder falar.
Não é fechar o campo. Eu não estou dizendo fechar o campo. Respeitar o horário da procissão e o horário da missa. Agora, tem o dia inteiro. Se tem, eles têm um ano inteiro. Procissão o que conta? As quatro por ano. Será possível que não vai poder respeitar? É, máximo duas horas? Aí eu admiro muito o colega, mas isso aí, agora, se precisar, eu faço por escrito e eu assino embaixo, né, a responsabilidade. Eu não sou de. Quando eu falo a coisa, eu dou minha cara a tapa.
Então vamos encaminhar um ofício para o Edilcilei dando essa sugestão. Entendeu? É uma sugestão de tentar compartilhar, fazer os horários compatíveis, horário, sem coincidir.
Isso aí é bacana, isso aí fica bom, fica bem organizado.
Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria fazer um relato aqui, né, que uma moradora da Cachoeira não quis vir, mas me passou para estar fazendo em nome dela, com relação ao carro da saúde, até aproveitando a presença do prefeito. Né, vou estar lendo aqui o que ela me passou. Ela diz assim: eu, Elisângela Aparecida de Assunção, procurei a senhora Maria Letícia na data do dia 27 de 11 de 2017 para a liberação de um carro para meu filho João Pedro Assunção Alves fazer um exame de curva no laboratório Oswaldo Cruz em São João del Rei, que estava marcado para as 7 horas da manhã. Ela me relatou que não tinha carro para ele. Se tivesse, era um encaixe. A partir das 8 horas, pois os motoristas só começavam a trabalhar às 7 horas. E era para eu levar dinheiro reserva para voltar, caso não tivesse encaixe. Minha renda é Bolsa Família, que só será liberado no dia 29 de 11 de 2017. Esperei receber para pagar o táxi R$ 70,00. Meu filho tem 9 anos e o exame era urgência. Será que ela não conhece o Estatuto da Criança? Assinado Elisângela Aparecida Assunção. Então, assim, me faço exposto aqui, eu fico até um pouco indignado, porque toda hora chega, né, com relação a carro no ouvido da gente, que não está sendo liberado, principalmente tratando uma criança em um exame de urgência, até porque também no começo do ano eu aprovei um projeto que custa a mensagem, dizia que elas faziam um trabalho, elas não, a senhora Maria Letícia fazia um trabalho de excelência, de qualidade. E chega isso no ouvido da gente toda hora. Então, assim, eu fico indignado com isso e queria mandar um ofício para a Secretaria de Saúde, e amanhã acho que tem reunião do Conselho. Seria bom a Comissão de Saúde estar lá para estar até vendo isso. É isso, obrigado, presidente.
Você quer que encaminhe esse relatório à Comissão de Saúde para estar levando ao Conselho amanhã? Que hora que é a reunião?
14. Presidente, só fazer observação, geralmente eu frequento as reuniões do Conselho, tem que procurar o presidente para ver se essa demanda consegue colocar para a reunião de amanhã, porque de repente não conseguir para essa reunião, coloca para a próxima, mas a demanda tem que ser levada ao presidente para ele colocar em pauta na reunião. Só essa observação.
Portanto, a Comissão de Saúde tomar essas providências aí. Se não for possível, amanhã, na próxima. Claro. O Justinei tira a cópia do documento, arquiva aquele original e faz o ofício. Chega às 12 horas. Mais algum vereador? Alguma? Passou na pauta aqui despercebido o projeto de resolução número 4. É um projeto. projeto técnico, ele, a lei fala que dentro de 30 dias após a promulgação do, da lei que aprovou o orçamento, a Câmara tem que aprovar o cronograma de repasse para a Prefeitura, os recursos para o funcionamento da Câmara. Projeto de resolução número 4, de 29 de novembro de 2017. Aprova o cronograma de repasse financeiro da Câmara Municipal de Coronel Chaves para o exercício 2018 e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Chaves, Estado de Minas Gerais, faz saber que os vereadores aprovaram e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o cronograma de repasse financeiro da Câmara Municipal de Coronel Chaves para o exercício de 2018 em cumprimento ao artigo 11 da Lei Municipal número 1191, de 29 de novembro de 2017, constante da unidade orçamentária 101000, Gabinete Secretaria da Câmara, para que o repasse financeiro seja efetuado pelo Executivo Municipal até o dia 20 de cada mês, conforme valores discriminados abaixo. Janeiro, 41.500, fevereiro, 41.500, março, 41.500, abril, 41.500, maio, 41.500, junho, 41.500, julho, 41.500, agosto, 41.500, setembro, 41.500, outubro, 41.500, novembro, 41.500 e dezembro, 41.500, totalizando R$498.000, que está previsto no orçamento. Artigo 2º. O recurso não utilizado pelo Legislativo Municipal será devolvido à Prefeitura Municipal no final do ano. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Coronel Chaves, 29 de novembro de 2017. Assina o presidente da Câmara. Esse projeto de resolução, ele é necessário, a gente tem 30 dias para estar votando isso, então se ele não fosse votado hoje, a gente teria que estar marcando uma reunião extraordinária para que ele não extrapolasse o prazo. Então, o projeto em discussão. Projeto de resolução. Posso pôr em votação? Bárbara?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Wenners?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Projeto de resolução aprovado. Será publicado. Falando de orçamento, a Câmara, no ano, nesse ano que está encerrando, tinha previsto um orçamento de R$444 mil, um repasse mensal de R$37 mil. A Câmara vai estar devolvendo à Prefeitura, até o dia 30, em torno de R$210 mil, além do que é devolvido todo mês dos rendimentos, que a Câmara já tem que estar devolvendo os rendimentos, ele não pode ser aplicado nessa conta. Então, esses R$210 mil é só das sobras do repasse mensal. Portanto, sempre foi de praxe, né? Lógico, o Executivo cumpre se tiver disponibilidade e se tiver jeito, os vereadores, a gente faz essa divisão. Não é lei, não é o prefeito não é obrigado a fazer, mas a gente faz a divisão, isso já vem há muitos anos. O prefeito, à medida do possível, ele acata. Esse ano, numa breve conversa com ele, ele pediu que os vereadores não fracionassem muito o valor, porque se ficar dividindo muito, não consegue fazer nada com dinheiro, porque é R$23.300 para cada vereador indicar. Então, os vereadores podem está apresentando essas indicações. Se algum já quiser apresentar essa indicação hoje, pode apresentar. Se não, pode estar trazendo na primeira reunião de janeiro. Isso aí é a critério do vereador. Algum vereador já quer apresentar a indicação de uma vez? Edson?
Eu já vou direcionar nessa indicação. Fica a critério lá do prefeito, dentro das possibilidades dele. Estou direcionando para Academia de Praça, para a comunidade de São Caetano e Três Pontes.
Bárbara.
Bem, eu até já conversei.
Tendo em vista, né, que parece que eu acho que a Câmara deveria estar até devolvendo aí um valor aí significativo aí, que foi pagamento aí, né, de uma indenização, né, que o prefeito fez aí de um vereador que, da família que recebeu. Eu acho que seria, teria que sair daqui da Câmara, porque foi um gasto da Câmara. Parece que foi uma posse aí que eu acho que nem deveria ter acontecido.
Bem, eu só queria adiantar, eu estou fazendo um projeto na área de saúde, se eu puder contar com o apoio de vocês, um projeto muito interessante, tanto, ele é tanto preventivo como curativo, é um projeto com um tratamento de ozônio, que trata principalmente pessoas com diabetes, que têm feridas. Lá em Cuba, todos os hospitais públicos já usam. E é um projeto que eu tenho que conversar com os médicos aqui, mas eu já estou adiantando que é um projeto que vai ajudar muito a cidade, vai melhorar muitas condições de vida, quem tem pé inchado, quem não consegue andar direito. Então, é um tratamento muito eficiente e que Coronel Xavier Chaves, se tiver esse tratamento, vai sair na frente entre todas as cidades de Minas Gerais. Quando eu falo todas, é porque é um tratamento muito eficiente mesmo, porque eu conheço. E se pudesse ser aprovado e o prefeito, né, porque depende do prefeito, mas eu preciso conversar com os médicos aqui e no início de janeiro eu trago esse projeto e peço o apoio de vocês.
Os meus 23 mil reais, queria indicar todos eles lá para o poliesportivo, lá, fazer muro em volta, arrumar alambrado, arrumar reflector, arrumar os banheiros, arrumar aquele assoalho da academia, sabe? Tentar fazer lá, assim, lá é uma prática de esporte, sabe? Precisa de melhorar cada vez mais. É muita gente que vai lá jogar futebol, é muita gente lá que vai fazer ginástica, sabe? E às vezes eles reclamam bastante por causa disso. Então acho que está na hora de olhar um pouco mais lá para o lado do esporte.
Eu queria direcionar minha parte, né? Eu não sou vereador só de uma comunidade, mas do município inteiro, mas um problema grave lá, que é com relação a águas, que o prefeito já sabe. Para construção, manutenção lá de reservatório, cerca, hein? É para isso, da água.
Se fosse possível, né? Eu gostaria que 2.000 fosse para a escola estadual, que parece que eles... Eu soube que o prefeito vai ajudá-los, né, na aquisição de merenda escolar, mas parece que para o ano que vem o problema ainda está se estendendo. Então, eu queria destinar essa parte. E o restante, eu queria que fosse avaliado o programa de educação emocional nas escolas, que eu acho que esse valor atenderia. O projeto atende a todas as crianças, né, da escola, então ele tem uma grande abrangência. Já trouxe aqui, já fiz indicação dele como projeto de lei, já fiz indicação dele para ser implantado. Eu tenho comprovação de resultados do programa. Eu acho que é um programa que vai contribuir para a formação das crianças, para a formação dos cidadãos, para a formação da nossa sociedade. E eu considero que ele é de grande importância. Eu queria só deixar claro aqui que a gente sabe que aqui a gente está como representante da população e cada um tem um ponto de vista, mas eu acho que, independente de posições, ninguém aqui tem um lado, eu acho que todo mundo aqui está para defender o povo e cada um defende aquilo que acredita que vai ser bom. E eu tenho esse compromisso de estar aqui, independente de qualquer coisa, mas seguindo aquilo que eu acredito que é correto e que vai ser bom para o maior número de pessoas. E eu acho que, às vezes, a gente está aqui, a gente faz indicações, nem sempre elas podem ser atendidas. Esse projeto que foi enviado aqui sobre a consciência ambiental é muito importante. Eu estava conversando com o vereador Luzair, eu fiz aqui uma indicação sobre... os peixes, né, aquele tanque para criar peixes e produzir verduras orgânicas, que faz parte disso, né, faz parte da consciência ambiental.
E eu acho que vale para todo mundo que a gente possa ver aqui o bem comum. E eu acho que independente de onde venha, o que for bom e o que agregue, é muito bem-vindo. Em relação ao ozônio, eu já ouvi falar desse tratamento, eu conheço uma pessoa que faz, e essa pessoa relata que tem benefícios, mas me parece que não tem uma comprovação aqui e uma legalização aqui no Brasil. Aí, assim, só a título de avaliação mesmo, para quando você trouxer, me parece que ele não está regulamentado aqui no Brasil.
Eu vou responder. Ele era regulamentado pela Anvisa. Ou pela Anvisa. Eu vou falar uma coisa aqui que acho que talvez nem deveria falar, mas eu vou falar. Falei. Uma coisa que acontece muito no Brasil, não só no Brasil, mas as empresas manipulam as pessoas. E quando ele foi regulamentado, as empresas farmacêuticas perceberam que as pessoas deixaram de ficar doentes. Isso não interessa às indústrias farmacêuticas. Eles querem vender remédio. Isso aqui eu estou afirmando com toda a convicção aqui. E foram em cima mesmo. Né? E, infelizmente, a gente vive uma política corrupta em que as pessoas, né, os mais fortes, vencem. E houve isso. Né? As empresas farmacêuticas caíram, mas como um produto desse que não custa não tão caro, porque eu trabalhei 5 anos numa empresa que trabalhava com ozônio e vi os benefícios. Eu tenho o ozônio em casa, porque eu comprei, porque eu conheci e vi o benefício. Essa semana mesmo a minha sogra estava com o pé inchado, não conseguia nem andar. O ozônio que ela fez, o pé dela desinchou. Eu tenho fotos, relatos. E outras pessoas que tinham feridas de 30 anos e foi fechado com a ferida. Não interessa. Isso não interessa para as empresas farmacêuticas. E agora, a Anvisa está voltando a aprovar. Falta muito pouco. Por isso que eu vou colocar esse projeto, vou conversar com os médicos, que a regulamentação ainda não chegou, mas está chegando. Eu tenho fé em Deus que vai chegar e vai curar muitas vidas, porque eu já convivi 5 anos vendo, às vezes a pessoa se queima, o tratamento em 80% mais rápido, a pessoa cicatriza e não fica com marca. As pessoas que fazem cirurgia. Então, assim, para quem conhece, sabe os benefícios, né? Mas infelizmente nós vivemos num país em que quem manda é quem tem dinheiro. Isso aí me revolta. Então as empresas farmacêuticas manipulam o que eles querem. Infelizmente é uma máfia. Mas a gente faz nossa parte. Se eu estou aqui sentada é porque eu quero fazer minha parte, né? Eu acho que cada um de nós está aqui para fazer um pouquinho, que nós somos tão pequenos em relação aos grandes, mas vamos lutar por isso. E é por isso que eu peço, sabe, é um projeto que quando eu mostrar para vocês, quem quiser conhecer, está à vontade, conhecer os benefícios. Uma vez eu caí, entortei minha perna, não consegui dar aula. Aí, a primeira aula eu não dei. Quando chegou, eu fui e fiz o ozônio. Na outra aula, eu já dei aula tranquila. Sabe? Então, assim, eu vejo por mim e por outras pessoas que eu acompanho, que eu já acompanhei, é um tratamento maravilhoso. Mas a gente está correndo atrás, né? E a pessoa que representa o ozônio aqui no Brasil já conseguiu, né, que a Anvisa voltasse atrás e falta muito pouco. Acho que em 2018 esse registro já está de volta. Obrigada.
Como é que chama? Ozônio?
É um tratamento com ozônio.
Ozônio?
Ozonioterapia. É um tratamento feito com ozônio. Ele transforma oxigênio em ozônio. Então, ele previne, esse aparelho, ele previne 288 doenças. Previne 288 doenças e cura muitas doenças.
Mais algum vereador? Antônio?
Presidente, essa reivindicação aí da sova do repasse não vai muito do prefeito se vai acatar ou não. Mas eu gostaria muito de fazer uma indicação da onde eu estou vendo que é necessário, está precisando, por exemplo, parcial, está precisando de uma forrageira. E ali atende quase que o município inteiro. Uma coisa de atender o município inteiro. É, vem agora, já, em janeiro, já começa a frota de insilação. E eu estou vendo a situação que está passando os produtores agora, essa crise do leite aí. Muitos deles não vão ter condições de pagar a céu. Agora vai ficar... vão ter que ir rolando. Porque não tem jeito de fazer mágica. A crise que está, não tem jeito de fazer mágica. Não tem. Então, estou vendo mais a dificuldade da céu receber algum dinheiro para poder, e ela está em falta de uma ciladeira para fazer. Então, eu gostaria, se pudesse acatar, que isso aí seria uma coisa muito útil para todas as coisas. Só isso.
Mas o governador? Éver?
Eu não vou fazer hoje para a área específica, porque, na verdade, a gente tem que respeitar a indicação de cada um, mas eu tenho um compromisso muito grande com o município em si, e cada comunidade mediu um pouquinho, e a gente não pode dividir, a gente tem que saber, o Enes até já falou para onde vai para a saúde, eu acho que a forma que eu tenho de exigir é todo mundo, mas a gente vai estar esse mês analisando. Eu só queria fazer alguns comentários, breves comentários, presidente, em relação primeiro ao presidente, que pelo compromisso que ele tem, e está sempre gastando o mínimo possível. Né? Não é só nessa legislatura, mas na outra, ele gasta só o básico. Parabéns que ele continue assim para o ano que vem, que é uma forma de a gente estar devolvendo mais dinheiro ainda para o exercício, né? E poder estar sendo usado para a população. Ao vereador Edson, que eu tenho um respeito, né? Em relação ao pagamento e indenização na família do Sudevi Caetano, que foi vereador, e depois era o sonho de ser vereador. Realmente a Câmara não tem como pagar, tem que ser a Prefeitura, porque nós somos independentes, a Câmara aqui ela não é autônoma, então não pode ser, tem que ser realmente tem que ser a Prefeitura, né? Pode ser até usado o dinheiro que a gente já vai repassando. Só fazer um comentário, que eu penso diferente de você, respeito você, mas eu acho que ele deveria ter assumido sim, porque ele teve condição de ensinar, e uma pessoa que era o sonho dele, e ele não imaginava que ele não teria recuperação. Então eu acredito que se a gente tiver uma enfermidade, e a gente acredita na nossa recuperação, acho que a gente tem que assumir. Por isso que eu acho que ele fez certo. Era um sonho dele, eu conversei com ele antes de eleito ser ele, era o sonho que ele tinha. E só fazendo um comentário em cima, todas as indicações, ao meu ver, o Antônio acertou na dele, o Enes, todos acertaram, o Gils, o Edson, mas a Sábado comentou sobre esse projeto, que ela já até comentou anteriormente, sobre essa questão emocional, é muito interessante, principalmente na escola municipal, acho que é de fundamental. Hoje mesmo foi procurado pela mãe um relato de um problema na escola com o filho, ela vai ter que estar procurando psicólogo, então eu acho que tem que ser analisado com carinho. E quero fazer um comentário em cima da fala da Bárbara, eu não posso afirmar com tanta clareza como ela afirmou. Mas eu vou dar um exemplo claro, que no nosso município, no passado, nós tivemos um médico, que é o Dr. Paulo Maurício, acho que muitas pessoas o conheceram, ele trabalhava diferente, vereadora Bárbara, não sei se você teve o prazer de conhecê-lo. Ele não mandava receita, ele trabalhava geralmente, de uma certa forma, só com medicamentos.
Meu pai.
Então, assim, ele era um, acho que todos conheceram, hoje ele está lá no Tijuca, é uma pessoa bacana, e eu não sei o que aconteceu, que ele foi embora do nosso município, sei que foi uma perca. E algumas conversas que eu tive ali na época, ele me falava que nós temos esse problema hoje, por exemplo, no nosso município, já conversei com pessoas da área de saúde, as pessoas, não só esse problema dos farmacêuticos, as pessoas estão acostumadas, elas acham que elas só conseguem a cura se realmente elas tomarem medicamento. E o que você me falou, eu não posso garantir, mas eu suponho e acredito que realmente exista um grupo que comanda, e para eles é interessante a venda de remédio. Então isso é uma questão que tem que ser conscientizado, porque muitas pessoas elas se dopam, né, e depois elas não conseguem viver sem remédio, e na verdade, às vezes o remédio está fazendo mal para ela. Então, olha, presidente, só esses comentários que eu queria fazer a respeito, é só isso.
Sobrou. Deixa eu falar,
Antônio, depois do Zay.
Eu só queria parabenizar o presidente da Câmara aí. Com esse trabalho, a gente vê o controle dele, né, nesse orçamento da Câmara, vê a responsabilidade e o controle que tem, portanto. Está aí sobrando esse espaço para o município, né? De qualquer maneira que isso aí é um controle que ele faz aí do controle de gasto. Enquanto outras câmaras aí, a gente vê aí, do mesmo poder, o vereador tá passeando para Brasília, está passeando não sei para onde, está ali só fazendo gasto, no fim das contas não tem repasse nenhum, porque esse gasto repassa. Então isso aí eu quero parabenizar o presidente dessa responsabilidade, desse controle que ele vem controlando durante o ano inteiro. É isso, velho.
Sobrou eu. O meu, aproveitar que o Fulvio está aqui presente, eu me venho acompanhando bem tempo a cultura de Coronel Xavier Chaves. Eu acho que ela está perdendo um pouco de brilho. A gente fez bastante coisas, né? Eu vi bastante peças de teatros, aquela Minha Saca Viva, que ficou bastante tempo, se não me engano, foi
Minha Saca Viva.
Então, e sobre o dinheiro, né, do repasse, eu queria que, né, no caso, você, o prefeito, desse uma olhada assim, na cultura, para não deixar a cultura de Coronel Xavier Chaves, que eu acho que é muito rica, ela é muito produtiva, ficar abaixo. Eu tive a oportunidade agora de passar, né, eu acho que eu fui umas duas ou três vezes lá na Semana da Consciência Negra, e vi uma peça, né, de teatro, e tem muita gente se cobrando por que que não tem teatro na cidade, por que que... Eu acho que é isso, é só uma observação minha, para não deixar né, cair aqui em Coronel. Tem tanta gente, músicos, né, tanta gente boa, que não deixasse. E eu acho que o meu... Isso, eu não sei se aqui tem uma sigla, né, de teatro, acho que não, né, faz assim, eu acho que não tem, que tivesse um convênio com a cultura, que fizesse o nome para uma sei lá, para quem mexe com isso aí, com teatros. Eu vejo tanto, e eu vi bastante gente focada naquilo teatro, e eu acho que seria bem viável não deixar cair.
Sim, senhor vereador, é muito pertinente sua colocação, mas às vezes tem uma dificuldade muito grande dos grupos se organizarem e proporem para a prefeitura. Eu acredito que durante essa gestão, esse ano que ainda não se encerrou, mas o legislativo está encerrando agora, eu não lembro de eu ter negado alguma coisa para qualquer grupo que seja. Eu vejo o grupo de Congado, tudo que eles me pediram, transporte, essas coisas, tudo eu consegui conceder para os grupos. Porém, às vezes precisa de uma mobilização da população se organizar para requerer esses benefícios, e às vezes a gente não consegue motivar. Eu sempre falo isso, que quando parte do executivo, ou então de cima para baixo, a gente tem uma capacidade criativa que é limitada também. Quando a sociedade se mobiliza, se organiza, as coisas tendem a acontecer com mais facilidade. Eu vejo o trabalho do Croense, do Mix, aí, e assim, eu vejo que a prefeitura está aí para ser parceira e tudo, mas a sociedade tem que se envolver e tem que participar, porque às vezes a gente não tem mecanismos legais de fazer a intervenção e assumir tudo. Por exemplo, é um desafio para mim para o ano que vem, ver se a gente consegue pagar a lavagem de uniforme dos grupos. Eu não tenho regulamentação legal para fazer esse tipo de despesa, e a despesa fica alta, visto o tanto de movimento que a gente tem. Entendeu? Não que eu não queira fazer, mas a gente tem certas coisas que talvez precisa do envolvimento da sociedade para a gente solucionar esses problemas. Entendeu? Por exemplo, a questão do teatro. Eu sei que a pessoa que fica à frente do teatro, ele não me procurou no início do ano para fazer a Via Sacra. A gente não consegue ir lá e falar assim, ah, não, vamos fazer porque o executivo quer que faz. É a sociedade que tem que se mobilizar e procurar a gente para a gente incentivar. Entendeu? E se tiver de mandar lei para a Câmara para autorizar tal despesa, isso aí eu tenho a maior sensibilidade com isso. Sempre despacho da melhor forma possível, encaminho. A questão da merenda escolar que a Sábata falou aqui, eu antes eles queriam mandar uma para a Câmara aqui solicitando inclusive a indicação de recursos para fomentar a merenda escolar. Eu falei assim, não precisa mandar para a Câmara, eu estou disposto a doar. Só que aí o que aconteceu? Eu vou procurar os meios legais de fazer o repasse, você esbarra numa legislação totalmente complexa, que impede essa tramitação. Aí dificulta. Então, eu proponho aqui que você que levantou essa questão, que o grupo que te procurou, ou que fez alguém que levantou essa demanda, que você instrua eles a se organizar e procurar a gente, ou mesmo que saia aqui da Câmara uma indicação para tal grupo. A gente vai dar a assessoria necessária para que isso aconteça. Tá bom?
Então, mas eu te agradeço, Fulvio. Através disso, eu já vou falar aqui os relatos. Eu não estou falando da nossa gestão, que nós estamos começando junto. Parabenizar todos, né? Você. E eu sempre. Aí eu vou falar aqui. De agrupar, e vou falar mais uma vez, de agrupar. Eles, na verdade, alguém me procurou, sim, você está certo. Mas eles tomaram tanto, eu não gosto nem de falar isso, foi tanto rejeito, que eles ficaram, eles têm receio, ou sei lá, eles têm medo de chegar. Eu acho que não é... eu acho que tem que ter esse... Eles têm que ter essa força. Você acabou de falar, eles não procuram, entendeu? Eles tomaram tanto que eles agora estão com medo de chegar lá. Eu acredito que você não vai falar não. Eu não estou falando de teatro, eu estou falando de cultura em geral. E eu acho que vai ser bom. E a gente, na medida que for me procurar, eu vou falar para vocês. Não, vocês têm que procurar assim. Procura a secretária de cultura, que faça isso, e que agrupa, que vai lá. Se precisar do prefeito, ele está lá, ele recebe tudo. Mas eu acho que vai ser bem bacana. Eu te agradeço pela orientação.
Mais o governador? Eu não tenho muito costume de ficar fazendo indicação, mas eu vou estar fazendo porque eu vejo um problema na comunidade da Vila Mendes que se alastra há vários anos. A comunidade lá, eu lembro que eu estou a vereador aqui mais tempo, é quando se tinha o orçamento participativo, ela colocou como prioridade a construção de uma quadra. O vereador na época, Roberto, procurou o deputado Reginaldo e conseguiu a verba, a quadra foi construída e até hoje não foi entregue à população devido a adaptações de acessibilidade. Então, já tem mais de 2 anos que essa quadra está lá abandonada, está estragando. A comunidade pouco faz uso dela, porque ela foi embargada pelo, parece que, Corpo de Bombeiros. Está precisando ser feita adaptações. Então, eu estou indicando esse dinheiro para estar se fazendo essas adaptações para se entregar essa quadra à comunidade, porque é uma reivindicação antiga da comunidade e que foi gasto recursos públicos lá e está abandonado. Então, acho que essas adaptações são coisas, acho que não muito caras, que encaixa perfeitamente nesses 23 mil. Então, a minha indicação é nesse sentido. Informar também que o vereador Luiz Aí Assunção foi indicado como representante do Legislativo para compor o Conselho Municipal de Defesa Civil. Foi uma indicação minha, porque eu vejo ele muito envolvido com essas questões e sei da vontade dele de estar envolvendo com isso. Tem o relatório da Play com relação à inseminação artificial, assunto relatório. Coronel Xavier Chaves, 4 de dezembro de 2017, com meus cordiais cumprimentos, em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, encaminho o relatório de serviço de inseminação nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Isso foi a Bárbara que solicitou. O Zé Antônio está encaminhando o relatório. Está sendo criado o posto do Corpo de Bombeiros Voluntários do município de Coronel José Chaves. Tem um convite aqui do grupo que está tomando frente disso. A Sociedade do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Coronel José Chaves, anuncia a criação de um posto da entidade no município. Você que tem interesse em fazer parte desse trabalho, venha participar da reunião inaugural no dia 12 de dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Coronel José Chaves. Portanto, amanhã, reunião aqui às 19 horas, quem quiser participar desse corpo de voluntários, está o convite lançado. Tem um convite da setor de saúde com relação à bola cesta. Convite. A equipe de saúde da família e Secretaria Municipal de Saúde de Coronel José Chaves tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e sua família para o 11º Campeonato de Bola Cesta para maiores de 60 anos. Data 16/12/2017, horário 8 horas, local quadra poliesportiva Padre Francisco Rodrigues Lustosa. Convite está feito, dia 16, sábado, né? A partir de 8 horas, na quadra da Praça dos Esportes. Foi solicitada a palavra pelo prefeito municipal. Fica à vontade, prefeito. Solicitou o uso da palavra, pode ficar à vontade.
Queria, já cumprimentei todo mundo aqui, não há necessidade de cumprimentar de novo. Queria primeiramente agradecer à Câmara Municipal os trabalhos desenvolvidos durante o ano aqui, agradecer e parabenizar pelos trabalhos também, visto que teve discussões assim muito inteligentes, acredito que nós crescemos muito, mesmo projetos polêmicos como os que foram apresentados aqui hoje, isso aí de forma alguma me magoa. Eu falar que vou ficar exaltado com qualquer situação que for proposta aqui. As divergências são plausíveis e isso aí serve muito para o crescimento pessoal e até espiritual da gente. Deixo aqui meus agradecimentos pelos trabalhos que acredito que foram grandiosos aí durante esse ano, um ano de muitos desafios. As leis que o Executivo mandou aqui para a Câmara, alguns tipo para regulamentar os cargos, para a gente fazer o concurso, não é fácil a gente fazer, é desafiador. Sempre tem questionamento, a gente tem que ter uma posição firme, senão essas decisões não saem, os objetivos não concretizam lá na frente. O concurso está aí, já o período de inscrição já está quase se encerrando já, e é uma conquista da nossa gestão já, que é um anseio de muitos anos aí, da legislatura passada. Surgiu vários debates sobre fazer um concurso ou não. É uma iniciativa do Executivo e teve até assim, citações junto ao Ministério Público. Inclusive, na conversa que eu tive com o promotor, ele citou e ia propor até uma TAC para a gente fazer o concurso. A hora que ele conversou comigo, eu falei assim: não, o concurso já está em andamento, o edital já está sendo confeccionado e já é uma realidade. Com relação às indicações que vocês fizeram esse ano, estão todas guardadas lá. Eu não falo aqui humildemente que todas não tem como a gente realizar, mas algumas que eu separei lá, eu ainda vou tentar atender, inclusive o projeto da Sábata, que
que é a da educação emocional. Ano passado a gente não entrou no consenso aí para a gente conseguir implantar. Isso aí, vamos trabalhar agora, desde o início do ano, no período de férias aí, para ver se a gente consegue concretizar isso aí, que eu também, que tem meu apoio. É, um projeto de lei de iniciativa do Suerlei aí, com relação à energia solar, para as realizações da prefeitura aí, para as obras que a prefeitura for fazer. É, para esse ano aí, já passei para o Departamento de Cultura, para a gente ver se a gente faz a modificação desses lampiões da região central aqui do município, da Praça Central, que já estão bem assim depreciados. Mas eu preciso do apoio de vocês, de ver como que a gente começa a aplicar a lei aí, para a gente ver se consegue colocar uma energia solar para alimentar essa iluminação. Mas eu não tenho conhecimento da área. Se alguém tiver sugestão, a minha conduta sempre é do diálogo. Estou aí aberto para a gente conversar e ver se a gente absorve novas ideias e construir junto. É, agora, dia 21, nós estaremos fazendo uma última reunião geral da Prefeitura Municipal, e após a reunião nós vamos fazer uma confraternização com todos os funcionários da Prefeitura. Eu trouxe aqui um convite individual para cada vereador e para os servidores da Câmara, para participarem lá junto com a gente. Nós faremos uma breve reunião e depois um momento de confraternização, que geralmente final de ano é feito. Eu gostaria muito de contar com a presença dos 9 vereadores. Tem alguns aqui que o Gils, que é até funcionário, ele já foi convidado aí. Seria muito importante para a gente ampliar o laço de afinidade e melhorar o relacionamento do executivo com o legislativo e entrosar com todos os funcionários aí, que seja um momento assim de muita amizade. No mais, eu queria desejar a todos um final de ano aí, de uma boas festas para vocês, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e que ano que vem mantenham-se aguerridos aí, firmes, com suas convicções particulares, mas todas em prol do desenvolvimento do nosso município, que eu estou aí para conversar e a gente continuar trabalhando da melhor forma possível. Tá bom? No mais, muito obrigado e parabéns para vocês.
Aí, de Fátima, de outra palavra.
Obrigado. Gente, boa noite, vereador. Eu agradeço o prefeito, que Deus, no meio de abril, vem me ajudando. Agradeço o vice-prefeito, o Claré, que foi dia 1º de dezembro, aí na minha casa, levou um remédio que eu estava precisando, foi debaixo de chuva, deixou o carro no meio do caminho e foi lá. Eu agradeço esse. Agradeço o Luciano, agradeço o Eutinho da Cachoeira, agradeço você e o Edinho. Você, desde o mês de abril, você me buscou lá em casa. Agradeço o Gilson, que foi lá em casa. Agradeço ao Jair, agradeço o Cléber. Agradeço a Bárbara, agradeço o Zair, agradeço o Sirlei. E a Bárbara, é o que você falou, viu, Gilson? Uma vez, aconteceu isso comigo também. Então, eles liberaram os exames e não queria liberar o carro. A Bárbara, uma dos dias que foi lá em casa, que deu de cima. E agradeço o doutor Augusto, que me deu o papel para mim pegar remédio, usar o carro, porque ele falou que eu não tinha direito. Mas assim, eu não tenho mesmo, não, eu sou nova. Mas infelizmente eu não aguento andar. Isso um dia eu fui sair dali do posto, até perto do bar do Ademar. Não consegui, voltei. Esperei de meio dia tanto, até 6h30, que foi lá voltou. E agradeço a vocês de coração. E muita gente fala, você tem vereador na comunidade. Você também, Zé. Agradeço você. A Bárbara, viu, Bárbara? Agradeço todo mundo. E muita gente fala que não tem vereador na zona rural, na coisa, na Cachoeira e São Caetano. Mas só que tem que onde que eu moro é meio distante. Então, isso aí, a gente fica meio chateado. E agradeço a Luciana lá de Cabo Machado. E agradeço as duas, que ela ia lá na minha casa todo mês e me visitar. Agradeço a Neida, que ela me dá o maior apoio, porque eu acho que uma palavra que a pessoa escuta, a gente fica feliz. Então, eu agradeço todo mundo. Vocês me desculpem. Se eu falei alguma coisa demais, viu, seu prefeito? Então você passa e escuta a fazer um favor. Aí a gente agradece vocês, todo mundo. Feliz Natal para vocês, próximo ano novo para todo mundo. E fechar com chave de ouro o ano que vem, né? Todo mundo coisa. Então vocês me desculpem. Você também, meu. Sem ser o seu nome, a gente quer.
Tá joia. Feliz Natal pra você também.
Obrigado, Fátima. Seus agradecimentos estão registrados. Serão encaminhados. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Dez minutos.
Não sei ficar longe desse microfone. Boa noite, presidente, vereadores, senhor advogado, e boa noite ao plenário. Olha, eu ia falar só uma coisa aqui, mas eu quero trazer à tona sobre os grupos, né? Eu já participei muito de grupo e sempre teve apoio, né? Alguns vereadores aqui, o Kleb, o próprio presidente, ele sabe disso. Mas hoje está muito difícil de organizar um grupo, igual o prefeito falou, o vereador falou. Por quê? O grupo, para receber um repasse da prefeitura, ele tem que estar muito documentado. A documentação hoje para montar um grupo é fora do normal. É quase que impossível pessoas leigas montar um grupo. Um presidente de grupo hoje, ou de entidade, ela tem a mesma responsabilidade que um prefeito. Hoje tem uma lei que responsabiliza um presidente de entidade, de grupo, a mesma responsabilidade do prefeito. Ele pode ir preso sem qualquer dúvida. Por quê? Eu tenho tem pessoas que estão com o CPF preso, né? Ou não sei, parece que eu não sei se falar se é no Tribunal de Contas ou se é na... Por quê? Porque não foi maldade, porque as pessoas leigas recebem um repasse de um grupo, da prefeitura, eles fazem coisas que acham que poderia fazer, mas não tem informação que não pode fazer, né? Então, é muito difícil hoje montar um grupo que em Coroas tinha tantas entidades, né? Todos os bairros, todas as comunidades tinham associação. Era uma briga aqui, que eu me lembro, aqui ficava cheio de presidente, de São Caetano, Água Limpa, Cachoeira, Vila Mendes, Vila Fátima, bairro lá na bairro de Fátima, Planalto de Fátima, Barreiro. E hoje só tem um grupo, tirando a Cel e a Play, só tem um grupo na nossa cidade que está apto a receber um repasse da prefeitura, que é o COSNEC, que é o Grupo de Consciência Negra. Mesmo assim, você tem que fazer isso para documentação. Tem documentação hoje que é de dois em dois meses, você tem que estar indo na Caixa Econômica Federal ou entrando na internet para estar tirando. Ele só vale para dois meses. Então, está muito difícil. Só dando uma pincelada assim. E outra coisa, eu quero só dar um pitaco, aproveitar que o prefeito está aqui. Eu não vou entrar em outros assuntos, né? Apesar de vontade eu tenho, do táxi, né? O Kleber falou uma coisa ali sobre o bairro Vila Fátima, muito certo. E na Vila Fátima está acontecendo um problema sério, porque tem muitas pessoas que às vezes tem tanto problema de saúde na família, que às vezes não tem condições de estar pagando R$60 ao táxi, entendeu? Então acaba indo para São João de madrugada ou fora de hora, ou durante o dia mesmo, que infelizmente em respeito ao prefeito, não estou fazendo nenhum julgamento. Eu não sei o que, que acontece que uma vez ou outra as pessoas não conseguem um carro na prefeitura, na saúde, para socorrer, para levar para São João. Lógico que tem que seguir uma norma. A prefeitura não é também um oba-oba, a pessoa chamou, tem que chegar lá. Então, mas às vezes não tem um médico e talvez também não tenha um carro. Então a pessoa tem que ir para São João. Às vezes tem pessoa que acumula ali duas corridas na semana, dá R$120, a pessoa ganha um salário, tem que comprar remédio. Então, o que que acontece? Ao chamar alguns motoristas de táxi, eles já conhecem. Os motoristas de táxi, na cabeça, já tem uma lista de quem paga e quem não paga. Infelizmente, é isso que está acontecendo ali. Tem pessoas, eu não vou citar nome, tem motoristas que não, de táxi, não se importam, eles pegam e levam. Eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém. Mas tem pessoas que ligam para taxista e eles falam: olha, eu estou ocupado, olha, eu não posso, olha, eu tenho carreta agora, olha, eu estou em São João. Entendeu? Mas é porque é para não ir. E a pessoa fica à mercê. Aí o que está acontecendo? Saiu esse tal de Uber aí, né? Então, eu sou chamado toda hora, mas eu não vou, porque eu não sou regulamentado. Se alguém me pegar fazendo um carreto aí, eu vou pagar, claro, por isso. Mas agora o que está acontecendo na Vila Fátima agora é tal de Uber. O taxista cobrando R$60, o nego está cobrando R$35, R$40, leva e pronto. Mas eu vou deixar uma deixa com o prefeito, tem uns advogados que podem me falar se eu estou falando uma coisa que eu não sei. Não tem uma lei que regulamenta licitação para taxista? Bota uma licitação na prefeitura para taxista, a cada 2 anos, a cada 1 ano, acaba com esse negócio de fila, porque isso é uma polêmica há muitos anos atrás que vem se arrastando, essa polêmica de táxi. Bota um fulano lá, não, aquilo ali foi panela, aquilo ali foi coisa pensada. Então, parece que tem. A prefeitura não faz licitações para várias coisas, não tem uma lei que regulamenta a prefeitura fazer uma licitação para motorista. Aí acaba de fila, entendeu? Acaba com essa briga de motorista no trabalho, motorista chama, não vai. Por quê? Uma licitação, ele vai ter que pagar uma quantia para a prefeitura e ele vai ter que trabalhar. Parece que hoje, parece que paga por ano aí não sei se é verdade, o prefeito pode me falar aí, parece que eu ouço aí pela rua, eu não procurei saber, uma quantia simbólica de R$200, R$150 para a prefeitura por ano, não paga IPVA. Então, precisa fazer uma lei, entrar nessa lei, regulamentar isso para acabar também com o problema e tira a responsabilidade de até do próprio prefeito, das pessoas ficarem julgando, o próprio motorista destaca também para as pessoas ficarem julgando, falando que não faz carreto porque não precisa, não paga isso, não paga aquilo. Então, é só uma deixa aqui que eu estou passando o problema lá da Vila Fátima, que tem em torno, igual o Cleber falou, em 900 mil moradores, e está tendo muito isso. Chama motorista de táxi, não vão. Não é, às vezes, é porque a pessoa, não é que a pessoa é má pagadora, a pessoa não tem condições de pagar. Está devendo duas corridas. Eu mesmo, vou citar. Eu fui para a UPA num sábado, e eu fiquei lá de 2 horas da madrugada até 9 horas. E quando foi 9 horas, eles me liberaram, eu vim embora para casa. Eu fiquei de 9 horas até 4 horas em casa, passando mal. Depois eu tive que correr para Resende Costa. Ou seja, se eu fosse ter que pagar um táxi, como que eu ia fazer? Em um dia eu ia ter que pagar 2 táxis. 2 horas da madrugada, a prefeitura não ia me fornecer um carro. No sábado, 4 horas da tarde, que eu fui de novo, a prefeitura não ia me fornecer um carro. Então seria R$120 ou mais, não sei, parece que é R$60 a corrida, não sei. Então fica difícil com uma pessoa que tem um salário mínimo, um monte de criança, um monte de filho, comprar remédio. Então as pessoas reclamam, mas tem hora que dá vontade de falar, poxa, é difícil, o motorista também tem que pagar gasolina, tem que pagar pneu. Às vezes a pessoa está devendo a corrida, mas infelizmente só, eu queria só passar esse problema que está acontecendo na vila. E lá só tem um, realmente um motorista de táxi. Mas às vezes chama ele, ou ele está fazendo corrida, ou ele também não pode. Então, é só isso que eu queria deixar.
Obrigado, Guinaldo. Mas alguém quer fazer uso da palavra, por favor?
Desculpa, eu já sei que já falei muito aquela hora. Estava até comentando com o doutor que advogado gosta de falar muito e a gente não para. Mas é, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores, estar explanando a respeito do projeto apresentado, colocando a Anvera à disposição dos senhores também para qualquer demanda que surgir. A doutora já conhece, a gente já conhece da faculdade, então qualquer coisa que precisarem, a gente está à disposição lá na Anvera para atender os senhores. É o nosso serviço mesmo, atender qualquer demanda que vocês tiverem, qualquer dúvida, estão à disposição lá. E só fazendo uma pontuação em cima da fala que o senhor passou, Aguinaldo, é um desafio muito grande mesmo que a gente está enfrentando, os municípios enfrentando a partir de 1º de janeiro, que foi a questão da 13.019, que é a lei que regulamenta as organizações da sociedade civil, que é justamente que recebe os repasses que fazem dessas questões. Então, nós estamos à disposição também do que precisar as entidades, nós temos todos os modelos de criação de entidades, de estatutos, tudo já dentro da conformidade com a 13.019. O prefeito sabe disso, que está sempre com a gente lá nos orientando, pedindo alguma informação. A gente está disponível também para ajudar os senhores, até nessa questão do táxi também, a gente já teve experiência disso de outros municípios. E a questão do associativismo é isso mesmo, essa troca de experiências para tentar resolver, para a gente chegar numa solução melhor para todos, para fruição dos trabalhos dentro do município. Então, o que os senhores precisarem, até as entidades também, a gente está à disposição lá para ajudar. A gente sabe que tem algumas nuances da lei que são difíceis mesmo, que são complicadas, mas aos poucos a gente está sabendo lidar melhor com ela, que foi uma lei importante, que ela veio para regulamentar mesmo, que a gente sabe que às vezes entidades tinham alguns problemas, então essa lei veio... Era uma necessidade que a administração pública tinha mesmo de organizar as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, mas ela veio para justamente deixar as pessoas mais... Não prender, como algumas pessoas pensam, mas é justamente para deixar mais transparente a questão, o uso do dinheiro público. Mas é uma lei que depois que você passa a estar lidando diariamente com ela, não tem muitos... problemas, como o senhor falou mesmo, às vezes para o leigo é mais complicado, mas conte com a nossa ajuda, pode procurar o prefeito repassa a demanda, ou por indicação de algum dos vereadores, oficiem a gente, que a gente está à disposição para poder ajudar. E mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, espero voltar outras vezes aqui na Câmara, é a minha primeira vez aqui na Câmara, desejar um Feliz Natal a todos e colocando a Anvera mais uma vez à disposição de todos, para precisar. E os requerimentos que o senhor já fizer, eu já falei com a doutora, ela vai oficiar para a gente vai emitir os pareceres e as informações que os senhores pediram.
Obrigado, Thiago. Eu acho que a sua presença aqui foi muito importante. Eu acho que a gente se sente honrado aqui com a sua presença. A gente vê que hoje três doutores da lei aqui presentes acompanhando a gente, então a gente fica até meio constrangido, né? Mas é importante, a gente está sendo acompanhado, assessorado também, né? Isso aí é muito importante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Para encerrar, eu quero agradecer os elogios pela gestão minha aqui na presidência, mas eu acho que quem se dispõe a exercer um mandato eletivo e ser representante do povo tem que zelar pelo bem público. E o dinheiro é o bem público mais importante que a população tem. Eu acho que, não sei se eu conduzi bem durante esse ano as reuniões, às vezes a gente tem um pouco de embaraço, mas procuro executar da melhor forma possível. Às vezes alguns vereadores acham que a gente está conduzindo tendenciosamente, mas isso pode até acontecer, mas não é por maldade, às vezes é até por falha, por falta de percepção. Mas eu tenho sido alertado quanto a isso, tenho tentado melhorar a cada dia. Acho que os 8 vereadores contribuíram muito para o meu trabalho aqui, tenho que agradecer a eles. E a gente vê a questão da gestão, a gente devolveu praticamente a metade dos recursos que a Câmara tinha. no fim do ano passado, a legislatura passada, quando estava na presidência também, a gente fez um acordo, os vereadores aprovou, da prefeitura diminuiu o repasse para ela, já está ficando com esse montante de dinheiro lá, então já veio menos dinheiro durante esse ano e ainda sobrou esse montante todo, então o objetivo nosso é esse dinheiro estar sendo sempre revertido para o povo. A Câmara aqui é uma Câmara que tem um custo razoável, não é nada exorbitante, a gente tem um subsídio de R$1.200, então é uma coisa bem razoável, compatível com as ações que a gente desenvolve. Igual teve os comentários com relação ao 13º, eu também sou do ponto de vista que 13º para vereador num município igual o Coronel Xavier Chaves, ele é imoral, não tem necessidade disso. Isso vai ser discutido no fim da legislatura, para a próxima, né? Porque, pelo meu entendimento, isso só entra na próxima legislatura, pelo princípio da antecedência. E tenho que agradecer também o Gilcinei, que é o nosso pé de boi aqui, né? E a Carolina, que sempre disponível com as questões jurídicas, ela procura a AMBE, procura assessoria da prefeitura, procura outros meios que ela tem para estar nos amparando. Então, eu acho que o objetivo nosso aqui é um único, está fazendo sempre coisas para a população chaveirense, para o povo, então eu acho que as divergências existem, os embates existem, mas o objetivo é o mesmo, atender o povo e estar sempre buscando melhorias. Mas muito obrigado a todos, Feliz Natal, um ano que vem com muito trabalho para nós, se Deus quiser, muito projeto para a gente aprovar, projeto Brown, a gente está sempre aprovando, tem emendas, tem debates, tem diferenças, mas a Câmara sempre aprova o que acha de interesse do município. Muito obrigado a todos. Quer fazer uso da palavra?
Rapidinho. Só fazer um comentário, enquanto o prefeito relatou que teve uma denúncia para o Ministério Público, vocês tiveram várias. Eu fiz uma em relação ao concurso, tenho uma preocupação também que o concurso vem em janeiro e algumas vagas, no meu entendimento, que precisavam ser preenchidas então no concurso. Mas, presidente, só para fazer um encerramento, eu queria destacar, este ano, como o presidente destacou a Carol, ela fez um belíssimo trabalho na legislatura passada, esse também, ressaltar o trabalho do Cinei, mas não poderia deixar de passar, porque eu me considero, entre aspas, já há mais tempo na política, eu sou Antônio Cardoso, vereador Enes, vereador Edson Relei. E nesse ano de 2017, entre os que já tiveram trabalhando aqui, fazendo os trabalhos de vereador, eu queria destacar o Enes, para mim, esse ano, ele, entre os veteranos, entre aspas, foi o destaque. E queria também destacar dois vereadores que, para mim, foram surpresas, e eles me surpreenderam muito. Dentre os novatos que chegaram, nós tivemos quatro: Bárbara, Luzaí, Gilson e. E sábado é difícil me falar qual que é o destaque, mas foi o vereador Gilson, vereador Tassá. Para mim, eu queria parabenizá-los pelo trabalho e que ano que vem que eles procurem melhorar mais. Se eles não melhorarem, que eles permaneçam da forma que eles trabalharam, porque para mim vocês são motivos de orgulho de saber que tem pessoas que chegaram agora e estão trabalhando mesmo em prol do município, estão preocupados com o crescimento do município e preocupados com a população. É muito gostoso estar numa Câmara onde a gente percebe isso, e isso é muito gratificante. E aproveito também a deixa e Feliz Natal para todos. Acredito que a gente vai se encontrar, até a confraternização que o prefeito já convidou, a gente vai estar encontrando, mas se não, para os membros da mesa, Justinei, Carol e os demais presentes, um Feliz Natal para todos, que Deus nos proteja, abençoe, que ano que vem a gente esteja juntos novamente, estejamos juntos novamente. Só isso, presidente.
Informar que a Câmara, a partir do dia 15 de dezembro, entra em recesso até dia 15 de janeiro. Próxima reunião marcada para o dia 29 de janeiro. Caso houver necessidade de convocar uma extraordinária, os vereadores serão informados. Portanto, reunião dia 29 de janeiro de 2018, segunda-feira, às 18h30. Por mais, muito obrigado a todos pela presença, uma boa noite e até o próximo. Muito obrigado. Então, lanchezinho.